Senhores deputados, bom dia. Estamos em condições de iniciar os nossos trabalhos. No ponto 1, a que diz respeito às informações, tinha aqui três ou quatro informações e em que estava preso. Estas informações estão pendentes, não estão presas, mas estão pendentes. Estão pendentes de algumas de senhores deputados. É só para não repetirmos várias vezes. Portanto, como informações tinha que, como o normal que nós temos utilizado nestes fins de legislaturas é nós, hoje é a última reunião, poderemos fazer para redações finais de uma nova reunião por volta que temos uma informação da plena, em que antes de 29 não pode ser, porque eles só nos pedimos assim que sensibilizassem os presidentes das comissões para este contexto excepcional e tentassem marcar as reuniões para fixação de redações finais a partir de 29 de julho. O que nós temos feito ao longo dos tempos tem sido sempre circular as redações finais por todos e não efetuar reuniões. Aí os senhores deputados dizem se concordam ou se não concordam, quais são as sugestões. Podemos fazer uma reunião. Parece-me que dia 29 é muito curto, porque dia 29, para fazermos uma reunião, ou fazemos com todas as redações finais, ou 90% delas. Portanto, propunha se calhar dia 31, mesmo no último dia. Fazemos aí uma, ou 29 ou 31, como quiserem. 29 à tarde, ou 31 a comissão. Ou então, a opção que coloco é de fazer circular as redações finais e, a partir daí, nós, se houver objeções, se houver alguma objeção de fundo, nós marcaríamos uma reunião mesmo para reunirmos. Portanto, era sobre este assunto. Este assunto que vos queria ouvir. Outra questão é que a DAPLEN continua, portanto, continua o prazo das 18 horas de hoje para apresentar à DAPLEN, portanto, as nossas, os textos finais, informações, projetos, tudo o que for para o guião de amanhã, que dizem que, pelo que percebi, tem mais de 200 páginas, já chega às 300 páginas, já há quem fale nisso. Portanto, o guião de votações. E, portanto, senhores deputados, senhora deputada Carla Cruz.
Senhor Presidente, cumprimento, senhor Presidente, cumprimento, senhores deputados. Senhor Presidente, compreendo que, efetivamente, nas outras sessões, na fixação de redações finais, nós optamos pela modalidade que o senhor Presidente referiu, que circulasse entre todos e fixavam-se assim. Mas eu creio que o pacote que temos de redações finais não são compagináveis com circulação dos documentos pelos diferentes grupos parlamentares e, portanto, com prejuízo para todos, mas efetivamente os trabalhos são como são. E até dia 31 estão os trabalhos estipulados. Parece-nos mais razoável que se marque uma reunião, que sim, e aí estou de acordo com o Sr. Presidente, em que todas as fixações possam já estar, as que competem aqui a esta Comissão, estejam do lado de cá, se me permitem a expressão, para podermos sim rentabilizar numa reunião todas as fixações das redações finais. E portanto, agora o dia é ver aquele que melhor se coaduna com os trabalhos, porque efetivamente esta Comissão tem muitas fixações de redações finais para o fazer.
Senhora Deputada Isabel Gorris Sanete.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom dia aos Srs. e Srs. Deputados. Dizer que compreendo e que pela parte do CDS não iremos obviar que se faça uma reunião presencial. A acontecer, peço que seja a 31, porque a 30 é de todo impossível.
O Sr. Deputado António Sousa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, nós também não nos oporemos a que se faça uma reunião final relativamente a estas matérias. Agora, nós pedimos que, de facto, se fosse a 25, se fosse possível, e não a 31.
Não pode ser, porque temos
não
temos este problema de antes de 29 não pode ser.
Antes de
29 não pode ser. A da plena não. Não quer. A senhora deputada Carla Cruz e a senhora deputada Isabel Galriça Neto acham que deve haver reunião. Portanto, eu para marcar é 31 à tarde. A reunião. Está decidido. Entretanto, queria pedir um mandato, já agora, queria pedir um mandato, aqui também é normal, senhores deputados, queria pedir um mandato para atualizar o relatório de atividades, porque ainda vamos ter mais estas reuniões, reunião de hoje de manhã, da tarde, e portanto para atualizar, e queria-me pedir um mandato, se for possível, para assinar as últimas atas que circularão, que é normal, que é só uma questão de assinatura. Pelo menos será só uma ata.
Sim.
Será a da última reunião que aprovaremos em minuto ou de uma forma. 31 às 3. 31 às 3 da tarde fica a reunião da comissão. Sim. Entretanto, a senhora deputada Carla Cruz tinha aqui uma proposta porque tem vários projetos de resolução que baixaram e o PCP queria fazer uma proposta. Tem a palavra, senhora deputada Carla.
Muito obrigada, senhor Presidente. Eu creio que os senhores deputados estão sabem que com as novas regras, quando vários projetos de resolução incidem sobre a mesma matéria e têm aprovação em plenário, na generalidade, eles baixam à Comissão para Especialidade. No passado dia 5 de julho foram aprovados vários projetos, entre os quais estão projetos, obviamente, do PCP, sobre as temáticas do Hospital do Lourvão, as bombas de insulina e a reanimação cardiopulmonar. E o grupo parlamentar do PCP preparou um texto final para podermos fazer a especialidade destes projetos. Preparamos essa base de trabalho, sendo certo que é uma base de trabalho, obviamente disponível, em que tentamos congregar os diferentes projetos que foram aprovados. Estamos a falar de projetos do PCP, do Bloco de Esquerda, do PEV e do CDS, não em todas as temáticas, solicitamos aos serviços para fazer já esta distribuição hoje de manhã. Nós não tivemos oportunidade de o fazer, só concluímos o trabalho hoje mesmo de manhã e, portanto, não conseguimos fazê-lo antecipadamente, porque caso nós não façamos hoje esta especialidade, todos os projetos que foram aprovados na generalidade e que não tiverem a especialidade caducam, porque agora os projetos de resolução têm que ter a fase da especialidade e votação final global. E, portanto, aquilo que o PCP solicitava aos diferentes grupos parlamentares, sabendo que estamos, de facto, a pedir uma sobrecarga maior, mas que ainda hoje, talvez no final desta reunião da parte da manhã, possamos fazer essa especialidade, sendo certo que os serviços já fizeram a distribuição das propostas que o grupo parlamentar distribuiu. Era isto, Sr. Presidente.
Já foram distribuídos. Sr. Deputado António Salles.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a esta matéria, ainda hoje vamos discutir alguns projetos de resolução em algumas destas matérias e que vão subir com certeza na próxima sexta-feira. Nomeadamente, estou-me a referir aos projetos de resolução do suporte básico de vida e desfibrilação automática externa. E, por conseguinte, nós não sabemos como é que é possível ter já feito um texto final quando ainda há projetos de resolução nesta matéria a virem hoje à Comissão e, portanto, a subir na próxima sexta-feira.
Senhora Deputada Carla Cruz.
Sr. Presidente, eu creio que eu percebo a preocupação do grupo parlamentar do PS, mas, e do PSD que também tem em projeto, a única hipótese que está, porque não, a partir da próxima sexta-feira não há fixações de redações finais, é fixações de redações finais, perdão, e portanto a única hipótese, aliás, que já está a acontecer noutras comissões, é os projetos que são discutidos em comissão, terá que ser feita hoje, não é? A discussão da generalidade, da especialidade, portanto têm que fazer os partidos que têm hoje as propostas um texto final, porque aquilo que tem que ser votado na sexta-feira em plenário, pode ser feito estes dois projetos, mas se eles forem aprovados, depois não vão ter especialidade, porque na sexta-feira é votação final global, fica tudo terminado. Nós bem vimos isso, agora nós não nos podíamos fazer uma proposta de fusão de dois projetos que ainda hoje vão ser discutidos, isso não era sério. Agora, no caso concreto que é o projeto do PS e do PSD da reanimação cardiopulmonar que está hoje em discussão, a única hipótese que nós vemos, aliás, como eu já disse, que está a ser utilizada esta metodologia noutras comissões, é que os proponentes hoje mesmo tentem fazer um texto de substituição e que seja esse texto de substituição a ser aprovado, porque senão optam por fazer esta generalidade, na sexta-feira é feita a votação na generalidade e depois não é publicada porque são dois projetos sobre a mesma matéria. Portanto, são as regras neste momento do funcionamento das votações.
Obrigado, Sr. Deputado. Temos uma questão só para ajudar, é que estes projetos do PCP baixaram na especialidade. E os outros projetos do PSD e do Partido Socialista foram baixaram na generalidade. E, portanto, não são comunicáveis ainda nesta fase. É um constrangimento que temos. Os senhores deputados é que decidem o que vamos fazer. Já foram distribuídos. A senhora deputada Carla Cruz entregou. Era a nossa obrigação distribuirmos a todos os grupos parlamentares aos senhores deputados. Agora decidimos a aceitação destas propostas e discussão, incluir na ordem de trabalhos e discussão no final. Senhor Deputado Moisés Ferreira.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todas e a todos. Só para dizer que estamos de acordo com a proposta que foi apresentada pela Sra. Deputada Carla Cruz de, ainda no final desta sessão, podermos ter uma fusão, um texto de substituição dos vários projetos de resolução. Efetivamente, a alteração de metodologia e a alteração da forma regimental como se olham para os projetos de resolução, que aconteceu agora nesta última sessão legislativa e neste momento, quando há mais do que um projeto de resolução a incidir sobre o mesmo tempo, sobre o mesmo tema, os projetos de resolução seguem um percurso igual ao de um projeto de lei. E, portanto, neste momento, há projetos de resolução, por exemplo, no que toca à reanimação cardíaca, que já fizeram a generalidade, que baixaram para a especialidade e que agora precisam apenas, efetivamente, ter este texto de substituição para ter a votação final global. Há outros que ainda não tiveram a aprovação em generalidade no plenário, portanto, efetivamente, estão em fases diferentes, em etapas diferentes do percurso. O projeto do Bloco é um, à semelhança dos projetos do Partido Comunista Português que já aqui foram referidos, é um dos que já fez a generalidade. E não poderá ser prejudicado ou não poderá não ter votação final global porque outros ainda estão a iniciar o processo de generalidade e, portanto, parece-nos que esta metodologia proposta pelo Partido Comunista Português faz sentido e nós, no final desta sessão, talvez nos outros assuntos ou assim, pelo menos por nós, poderemos fazer esses textos de substituição.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Feltes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que há aqui uma particularidade. Pode ajudar talvez a ultrapassar esta questão, é que todos os projetos foram aprovados por unanimidade, os projetos que já subiram foram aprovados por unanimidade, os que desceram agora à especialidade. Eu propunha que se fizesse a discussão em comissão destes projetos e no final da ordem do dia se pudesse de facto tentar arranjar um texto comum e ser votado esse texto comum.
Sr. Deputado, Sr. Presidente, Simão Ribeiro.
Totalmente de acordo com o que disse o deputado António Salles, até porque se tiverem uma análise cuidada aos projetos em discussão, eles em nada são contraditórios entre si, bem pelo contrário, eles somam-se, acrescentam. Portanto, eu acho que isto, de tudo aquilo que já fizemos nesta casa, deve ser de mais fácil, portanto.
Senhora Deputada Carla Cruz.
Sem prejuízo de uma interpretação jurídica dos serviços. Mas, e não nos opondo ao que estão aqui a colocar, até porque na análise dos projetos eles têm até algumas coisas em que já estão na proposta de fusão, porque já estavam contemplados noutros projetos. Eu não sei se jurídica, se em termos do regimento é possível, porque como eles não, o do PS e do Bloco não foram aprovados, se é Não, perdão, perdão. O do PS e do PSD não foram aprovados. Se é possível integrá-los neste texto final, mas não sei, os serviços é que nos poderão dizer, se não, terão que fazer. Se calhar terá que ser feito um processo autónomo, que era aquilo que estávamos a sugerir, que encontrassem, de facto, entre o PSD e o PS um texto final e que hoje se fizesse essa, no fundo, esta votação na especialidade, na generalidade e na especialidade, porque esse tem que ser votado à parte, porque os outros foram votados na generalidade. Não sei se me fiz entender e se juridicamente, no regimentalmente,
isso é possível. António Salles.
Sem nada a opor.
Portanto, ficaríamos com dois textos, um do PCP e do Bloco, não é?
Não,
um do PCP e outro do PS e do PSD.
E dois do PCP.
Se conseguirmos ter um.
São dois do PCP, o outro Bloco é um do PS e outro do PSD. Os que vamos discutir.
Pois, o texto de fusão que o PCP apresenta são relativos ao projeto do PCP, do Bloco de Esquerda, do CDS e do PEV, porque foram os que foram aprovados no dia 5 de julho, porque estes foram discutidos em plenário. Eu creio que os vossos não puderam ser discutidos em plenário porque não cumpriam aquela regra de ter sido entregue não sei quantos dias antes da petição, não é? E, portanto,
aqui
não foram,
temos que perguntar, senhora deputada, ao CDS-PP se concorda com esta situação, porque tem um projeto também.
Tem?
Então, discutimos de forma, na ordem de trabalhos normal, o projeto do PS e do PSD e no final da reunião discutiremos estas propostas de redação final da fusão destes vários projetos do Bloco, do PEV, do PCP e do CDS-PP. Certo? Está incluído na ordem de trabalhos no final. Tinha agora uma informação só para dar, era aqui o meu ponto 3 das informações, ou 4. Portanto, o Presidente do INEM, nós pedimos para ele ver se podia estar connosco hoje, numa audição. Ele, como viram no mail que receberam, até de uma resposta, e queria-vos explicar porque é que isso aconteceu, ele informou-nos que não poderia estar, mas se disponibilizava-se mais tarde para poder estar connosco. Hoje estava numa reunião no estrangeiro, mais tarde estaria de férias, são devidas as férias a todos, e todos, portanto, tínhamos de nos ajeitar aqui, entre aspas, este termo, para poder vir. Como estamos no final das nossas reuniões, não é possível. Então, eu pedi ao Sr. Presidente do INEM que nos mandasse um memorando com uma resposta a tudo aquilo que era colocado no requerimento do CDS-PP, que era o mínimo para podermos trabalhar e podermos ter alguma informação, e foi o que foi feito, sendo que o Sr. Presidente do INEM se disponibilizou para vir quando nós achássemos por bem mais tarde. Com ponto 4, temos aqui a questão do projeto 1221, que é muito parecida com a anterior que discutimos. Portanto, é um projeto do Bloco de Esquerda, taxas moderadoras. Nós vamos ouvir a senhora ministra às 14h30 com este tema logo de início. E temos aqui alguns constrangimentos, porque a reunião vai acabar lá para as 8 da noite, ou 7 e tal, ou 7 da noite. A DAPLEM só recebe até às 18h as propostas. Nós interrompemos a reunião com a senhora ministra, estamos aqui, temos de ver como é que vamos fazer. E as fases que se seguem é só para termos todos presentes o que é que se vai. Portanto, temos a apresentação das propostas, que foi a fase, temos a discussão do texto e das propostas, temos as votações e depois temos um texto final. E isto terá de ser feito entre as 14h30, entre as 15h30, depois da audição da senhora ministra, e às 18h. Como vamos fazer? Não sei, aceito sugestões dos senhores deputados. Não está na ordem do dia, pronto. Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que nós, na última reunião da Comissão de Saúde, tínhamos já mais ou menos abordado este tema. Compreendendo também, enfim, os vários constrangimentos das várias partes, seja da Sra. Ministra, seja da APLEN, seja do funcionamento da Comissão de Saúde, creio que é possível compatibilizar tudo isto com um mínimo de constrangimento para todos. Nós tínhamos visto, e parecia-nos até o mais indicado, é que depois da primeira audição com a Sra. Ministra, que é uma audição pedida para a especialidade deste projeto, pudesse haver uma interrupção nas audições com a Sra. Ministra, que depois seguem-se várias, e nessa interrupção far-se-ia a especialidade do projeto. Nós temos, não temos problema em que nesse momento sejam apresentadas propostas, até oralmente, e que sejam debatidas e votadas no momento, portanto a especialidade fica, fica feita nesse intervalo entre audições, cumprindo o prazo para a entrega à DAPLEN do diploma final para votação na sexta-feira.
Sr. Deputado António Salles.
Só para dizer que já tinha até sido discutido isso na última comissão e tinha sido inventada essa hipótese e, portanto, estamos de acordo com ela, com ele.
Está tudo de acordo? Eu faço uma proposta que é, fazemos a audição duas e meia, três e meia, da Sra. Ministra, interrompa das três e meia às quatro, damos meia hora, a apresentação de propostas. Eu não posso fazer mais, porque eu estava a prever às quatro e meia, para ter meia hora para a apresentação de propostas, para termos meia hora para podermos fazer as propostas. Às quatro e meia fazíamos um intervalo que é normal nas audições de 10 minutos e aí não tínhamos nós intervalo, tinha só a Sra. Ministra e o staff dela e fazíamos aqui a discussão do texto e das propostas. E fazíamos logo as votações. Então, 15h30. 15h30 às 14, apresentação de propostas.
Às 16.
Às 16h30, não, enganei-me, das 15h30 às 16, apresentação de propostas. Às 16h30, nós fazemos aí uma convocatória, não sei como é que fazemos aí a alteração da ordem de trabalhos.
Tem que se inserir logo no princípio da agenda.
Da ordem de trabalhos, não
sei. Okay.
Não, fazemos um intervalo, 10 minutos. É. Aquele intervalo normal que a gente costuma fazer. Não, mas isso é. Um só, eu só faço um intervalo.
Não, mas
das
3h30.
Apresentação de propostas, continuamos a decorrer. Às 16h30, fazíamos 10 minutos de intervalo e teríamos de discutir tudo esta temática toda. Não podíamos atrasar muito, não posso pedir à Sra. Ministra. Eu acho que já é. Eu fico já constrangido. Senhores deputados, estas foram as informações, perdemos, mas ganhámos algum tempo aqui com estas questões. Passávamos ao ponto 2, apreciação e votação da ata 176, 10 de julho. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passávamos ao ponto 3, que era o senhor deputado Luís Valdes, o ponto 3, se não estou em erro. Portanto, adiávamos para as 10 horas este ponto, a pedido do senhor deputado Luís. O ponto 4 também adiamos, estes dois pontos em conjunto. E passávamos então à discussão do projeto de resolução 2227/13/4 do Partido Socialista, promoção da formação na área do suporte de vida e reanimação, e o 2252/13/4 do PSD recomenda ao Governo o ensino de suporte básico de vida nas escolas. Dava a palavra ao senhor deputado António Salles, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Eu não me vou alongar sobre esta matéria, até porque, enfim, precedeu a anterior discussão sobre estes projetos de resolução, não no seu conteúdo, mas na forma como, eventualmente, ou na metodologia que vamos utilizar. Queria dizer apenas que no enquadramento destes diferentes projetos de resolução, já aprovados por unanimidade alguns deles, surge também o nosso projeto de resolução, o projeto de resolução do PS, pela importância que o tema suscita e o impacto que de facto pode ter na sociedade portuguesa. O projeto de resolução do Partido Socialista recomenda ao Governo que introduza no ensino secundário, nomeadamente na disciplina da educação física, um módulo teórico e prático de frequência obrigatória em suporte básico de vida, com a inclusão do módulo de desfibrilhação automática externa. Providencia medidas e condições no sentido que a referida formação deva ser mestrada por profissionais com certificação credenciada em suporte básico e em desfibrilhação automática e que promova e implemente campanhas de sensibilização, informação e divulgação em locais públicos de prevenção e combate à morte súbita cardíaca. Para terminar, gostaria de dizer que, em boa verdade, esta recomendação serve apenas para reforçar aquilo que já é uma realidade e que o atual Governo já fez, que foi introduzir o módulo de suporte básico de vida em 2019 no ensino secundário na disciplina de Educação Física e, portanto, com base naquilo que é a cooperação entre os dois Ministérios, o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde, é já hoje uma realidade esta aprendizagem em suporte básico de vida e desfibrilhação automática externa nas escolas, com todo o impacto que já conhecemos e que é favorável e positivo e que tal situação transporta, portanto, para o seio daquilo que é a sociedade portuguesa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Cristóvão Simão Ribeiro, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, nós temos aqui em discussão um projeto de resolução do Partido Social Democrata, do Partido Socialista e, como disse o Sr. Deputado António Salles, já outros de igual conteúdo ou de igual propósito foram aprovados por unanimidade nesta Casa. Eu queria apenas acrescentar aquilo que já foi dito, o seguinte. O Grupo Parlamentar do PSD já há vários anos que, para além desta matéria em específico da literacia em saúde, se tem debatido por uma maior formação cívica nas escolas portuguesas. Ou seja, há um debate que nos deve suscitar que é, formamos pessoas muitas vezes de enorme capacidade académica, pedagógica. A dúvida é se hoje em dia, nas escolas portuguesas, se conseguimos formar verdadeiramente cidadãos no sentido amplo do termo. Entre muitas e outras matérias, esta é também uma daquelas que julgamos, e presumo que é a semelhança dos demais grupos parlamentares, que seja de extrema importância que alguém que completa a sua formação básica esteja habilitado a poder fazer. Tanto mais quando, como foi aduzido em plenário, Portugal tem uma taxa baixíssima de sobrevivência a episódios de ataque cardíaco iminente e de tentativa de reanimação, quando comparado até com outros países ao nível europeu. E, portanto, embora fosse, se calhar, desejável que esta fosse uma medida que pudesse ser analisada num contexto global, com muitas outras, ou com melhor, uma planificação geral de uma certa educação para a cidadania, literacia em saúde, entre outros hábitos saudáveis e de sã convivência, parece-nos que é uma matéria que, aliás, já comprovadamente foi aqui aprovada por unanimidade e que nos deve convocar a todos. Portanto, escuso-me de estar a ler ou a relembrar ou a reanimar aquilo que são as propostas constantes no projeto de resolução, mas no fundo, entre um preciosismo ou outro, a ideia é que a escola sirva para formar a sociedade também para esta que é uma matéria de grande importância e que julgo que está ao alcance do nosso sistema de ensino. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Dizer que o Bloco de Esquerda, obviamente, acompanhará estes projetos que estão aqui em discussão. Nós já tivemos uma discussão semelhante, igual, em plenário, até na altura com outros projetos, mas uma marcação até de peticionários que se dirigiram à Assembleia da República levantando este problema, que é um problema sério e grave. Efetivamente, em Portugal há uma baixa sobrevivência e episódios de paragem cardíaca. Existe uma baixa literacia por parte da população em geral para saber o que fazer nestes episódios e também é sabido que nestes episódios literalmente qualquer segundo conta e pode fazer a diferença entre a vida e a morte, e há muitos segundos que decorrem entre o início do episódio, por exemplo, o aparecimento de uma equipa de emergência médica. Portanto, neste momento, entre estes dois momentos, é a população em geral que tem a possibilidade de fazer a diferença, mas para fazer a diferença e agarrar essa possibilidade, é preciso não só identificar o episódio de paragem cardíaca, mas saber também atuar. E efetivamente Portugal é um país que compara mal com muitos outros países e que precisa de incentivar a literacia e a formação, não só nas escolas, mas em determinadas profissões que atuam e trabalham mais com o público ou trabalham com alguns públicos que podem ser mais vulneráveis a este tipo de situações. Nós acompanharemos estes projetos, como é óbvio. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra à Sra. Deputada Isabel Gorri Sanete, CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Hoje é fundamental um exercício de economia do discurso e, portanto, sublinhar, como já tivemos a oportunidade de fazer anteriormente, a relevância destes projetos, sublinhar também a distância de que vai dos anúncios àquilo que efetivamente acontece na prática e a necessidade de dar prioridade efetiva a estas atividades em torno do ensino da reanimação e, portanto, acompanharemos estes projetos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Carla Cruz, do PCP. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Como aqui já foi mencionado e os grupos parlamentares que apresentaram os seus projetos de resolução, esta matéria já foi objeto de discussão em plenário a propósito da petição que vários cidadãos enviaram à Assembleia da República no sentido de que fossem feitas diligências para aumentar a capacidade dos cidadãos e muito particularmente no contexto educativo para a capacidade de reanimação. O PCP, como na altura referiu, subscrevemos essa necessidade e somos favoráveis, efetivamente, que o contexto educativo seja um palco privilegiado para a formação dos jovens, mas também dos profissionais que ali trabalham. Dizemos também e acautelamos, e parece-nos que essa dimensão deve estar acautelada, é que esta formação deve ser feita no contexto educativo, deve ser feita em articulação entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação para que efetivamente seja desenvolvido um modelo, o melhor modelo que acautele essa formação, que capacite efetivamente as crianças e jovens para a reanimação, porque, como também já aqui foi dito, é importante que a reanimação seja feita e nos períodos muito, muito curtos pode pôr-se a vida ou a morte em jogo e, portanto, é necessário esta capacidade. E neste sentido, e porque os projetos de resolução vão ao encontro daquilo que já foi aprovado, o PCP não obstará a sua aprovação em plenário.
Obrigado, Sra. Deputada. Fim da discussão, dou por concluída esta discussão deste tema e passava ao ponto 6. Discussão, faz favor, Sr. Deputado António Salles.
Se fosse possível diferir o ponto 6 e o ponto 7 e passarmos ao ponto 8, dado que o deputado Norberto Patinho teve que se ausentar e... Muito obrigado.
Fico ao registro. Desse à parte parlamentar, muito oportuno. Passamos então ao ponto 8, discussão e votação do relatório final da petição 601/13/4, solicita a adoção de medidas com vista a salvar as farmácias. Relator é o Sr. Deputado António Salles, a quem dou já a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também na perspectiva de alguma economia de retórica, dizer que a presente petição reúne 56.598 assinaturas, deu entrada na Assembleia no dia 1 de março de 2019. Os subscritores da presente petição coletiva solicitam a adoção de medidas com vista a salvar as farmácias e referem que a melhor maneira de celebrar os 40 anos de Serviço Nacional de Saúde passa por salvar a rede de farmácias existente. Alegam que a rede de farmácias aproxima o Serviço Nacional de Saúde dos cidadãos, garantindo o primeiro apoio na doença, acesso seguro aos medicamentos e aconselhamento em saúde em simultâneo com a inovação tecnológica e inovação pública em saúde pública. Consideram também que este serviço de proximidade às populações se encontra em risco, uma vez que 675 farmácias, cerca de 25% da rede, enfrentam processos de penhora e de insolvência e, portanto, sendo que a maior parte destes estabelecimentos tem, de facto, prejuízos para garantirem a dispensa de medicamentos comparticipados pelo Estado e os mais pequenos, os estabelecimentos mais pequenos, lutam de facto de uma forma tenaz para poder sobreviver. Por fim, referem que a Assembleia da República assuma um programa legislativo abarcando estes objetivos. Os objetivos são garantir a igualdade e equidade de todos os portugueses no acesso aos medicamentos, atribuir incentivos e melhores condições de funcionamento às farmácias, proibir a concentração de farmácias em sua instalação dentro de hospitais, combater as falhas de medicamentos, garantindo aos doentes o acesso na farmácia a todos os medicamentos, promover o uso racional dos medicamentos, fixar um critério de remuneração igual para todos os agentes do setor do medicamento que permita uma remuneração justa e adequada ao serviço farmacêutico e aproximar os medicamentos das pessoas, promovendo a dispensa de medicamentos oncológicos e para o HIV-Sida, a vacinação contra a gripe e outras intervenções em saúde pública. Da leitura desta petição, resulta claro que o seu objeto está especificado e o texto é inteligível e verificam-se os demais requisitos previstos na Constituição da República Portuguesa. Em conformidade com os dispostos no artigo 21, 24 e 26, torna-se obrigatória a sua discussão em reunião plenária, dado o número de peticionários, na Assembleia da República, bem como a sua publicação em diário da Assembleia da República. Relativamente às diligências efetuadas pela Comissão, os peticionários foram ouvidos em audição no dia 24 de abril de 2019, estando presentes, para além do deputado relator, a deputada Carla Cruz, e na audição os peticionários reafirmaram as pretensões constantes do texto de petição, dando especial relevância à falta de acordo entre as várias áreas do Estado e a Associação Nacional de Farmácias, designadamente no que toca à vacinação e à dispensa de medicamentos hospitalares. Os deputados presentes, de alguma forma, associaram-se às pretensões dos peticionários, manifestando o seu total apoio e compreensão pelas mesmas. Nestes termos, e tendo em conta o já referido e transcrito, considera-se, por isso, que está reunida a informação suficiente para apreciação desta petição em plenário, que, como sabemos, terá que, provavelmente, passar para a próxima legislatura. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Cumprimento também pela forma como redigiu o parecer e que também como apresentou. E dava a palavra à Sra. Deputada Fátima Ramos, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Deputado, o relator, a quem felicito pela elaboração do trabalho do relatório. É um facto que a rede de farmácias que existe aproxima o Serviço Nacional de Saúde dos cidadãos, garantindo o primeiro apoio na doença, acesso seguro aos medicamentos e aconselhamento em saúde, em simultâneo com a inovação tecnológica e inovação em saúde pública. Desempenha um papel crucial também no que toca à coesão territorial. Em muitos dos concelhos fecharam parte dos serviços públicos e continuam a ser as farmácias como que o porto de abrigo em relação aos cidadãos. Por outro lado, existe um grande nível de satisfação por parte das pessoas em relação às farmácias. Aliás, tivemos aqui na Assembleia da República um colóquio onde esses dados foram transmitidos e verificámos, de facto, a grande importância destas mesmas farmácias. Depois, em relação ao enorme número de processos de insolvência e penhora que as farmácias têm, é um facto que este número tem vindo a aumentar, mesmo, ou seja, os dados de 2018 revelam um agravamento desses números, o que é uma situação preocupante. Estando as farmácias disponíveis para colaborar com o Governo, no sentido de termos um melhor serviço de saúde, portanto o Grupo Parlamentar do PSD associa-se àquilo que foram as manifestações a quando do atendimento das pessoas, dos representantes das farmácias, da Associação Nacional de Farmácias, bem como das considerações que foram feitas nesse colóquio que realizámos na Assembleia da República, isto é, tentar colaborar para que, de facto, estas entidades possam dar o seu contributo no sentido de melhorarmos o apoio aos cidadãos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado Moisés Ferreira. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimentar, em primeiro lugar, o autor do relatório final, o Sr. Deputado António Salles. Dizer que nós acompanharemos o relatório que é aqui apresentado. O Bloco de Esquerda conhece também a petição que estamos aqui a analisar neste relatório. O relatório, na parte descritiva sobre o objeto da petição, é factual, enfim, é exatamente aquilo que os peticionários solicitam à Assembleia da República e na parte conclusiva, na parte das conclusões, estamos de acordo com aquelas que são propostas, portanto, votaremos favoravelmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, à Sra. Deputada Isabel Gorges Anedo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Deputado Relator, felicitá-lo pelo trabalho realizado e, obviamente, pensamos que o mais relevante é sublinhar a relevância do trabalho que as farmácias realizam enquanto fator de coesão social. Enquanto fator de coesão social e enquanto fator dinamizador do interior, nomeadamente, e, portanto, da pertinência em que se tomem todas as medidas para poder salvaguardar esta função de proximidade e esta função social que lhes é reconhecida. Portanto, acompanharemos, obviamente, esta petição. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também começo por cumprimentar o Sr. Deputado Relator, que apresenta um parecer muito factual e objetivo, que descreve aquelas que são as pretensões dos peticionários e também faz uma descrição muito objetiva da audição que ocorreu em sede aqui de audição dos peticionários. Tendo em conta o número de assinaturas, esta petição será discutida em plenário e, portanto, para essa altura reservaremos, obviamente, a nossa posição sobre aqueles que são os objetivos e as pretensões dos peticionários, mas gostaríamos hoje de reafirmar aqui dois aspectos. Por um lado, reconhecer a importância que as farmácias e designadamente as farmácias comunitárias têm no acesso e na acessibilidade dos utentes aos cuidados de saúde e muito particularmente ao medicamento. Reconhecer que as farmácias são em determinadas zonas do país, são e continuam a sê-lo a porta de facto de entrada no Serviço Nacional de Saúde, porque muitas das vezes ou já se encerraram serviços que não foram reabertos ou quando as pessoas são acometidas por alguma situação de doença, dirigem-se inicialmente à farmácia e é ali que encontram a primeira resposta e até o encaminhamento que poderia e deveria de ser feito ao nível dos cuidados de saúde primários, e gostaríamos daqui reafirmar este papel que as farmácias têm no acesso e na disponibilização dos medicamentos. E, portanto, reconhecemos esse papel, reconhecemos que têm desempenhado um papel muito importante até de coesão, como o texto da petição diz, e é muito verdade, há zonas do país em que o único serviço que resta é a farmácia. Já foram encerradas as escolas, já foram encerrados os CTTs, foram encerrados até os serviços de saúde e ficou a farmácia. E por isso o nosso reconhecimento do papel que as farmácias comunitárias têm para com os utentes.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Fim da discussão. Penso que podemos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Voltamos ao ponto 6 e vamos, portanto, a discussão do projeto de resolução 2258/13/4 do PCP reconhece a importância estratégica do novo Hospital Central Público do Alentejo e do compromisso político para a adjudicação da obra de construção logo que esteja concluído o respectivo projeto, como o respectivo concurso. 2260/13/4 do PCP recomenda ao Governo a adoção de medidas urgentes para reforçar a resposta pública na saúde do Distrito de Beja. Dava a palavra ao Sr. Deputado. Vão ser partilhadas as intervenções, tanto no PCP como no Partido Socialista. Portanto, dava a palavra ao Sr. Deputado João Dias. Não, começa o Sr. Deputado João Oliveira. Passa ao Sr. Deputado João Dias.
Sim, ok. Obrigado, Sr. Presidente. Isto é uma grande frente do Alentejo.
É verdade.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, esta iniciativa do PCP relativamente ao novo Hospital Central Público do Alentejo visa assegurar uma posição política por parte da Assembleia da República, naturalmente comprometendo todos os partidos políticos, para que a situação de impasse que se chegou relativamente à construção do novo Hospital Central Público do Alentejo possa ter um desenlace a favor dos alentejanos, a favor do acesso aos cuidados de saúde com melhor qualidade e mais próximos de quem deles necessita. Considerando que nem sequer o concurso ainda foi lançado e considerando o risco que há de, na próxima legislatura, uma vez concluído o concurso, a adjudicação da obra poder não acontecer, esta iniciativa do PCP visa precisamente criar condições para que os compromissos políticos de cada força política possam ficar clarificados com o reconhecimento não apenas da importância estratégica do investimento na construção do novo Hospital Central Público do Alentejo, mas também com o reconhecimento da importância estratégica da adjudicação da obra ser feita imediatamente a seguir à conclusão do concurso, sem mais demoras e sem mais atrasos na construção do novo Hospital Central Público do Alentejo. É esse o objetivo do PCP e esperamos que os outros grupos parlamentares nos acompanhem.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado, Sr. Presidente. O PCP, aliás, é conhecida os problemas por que passa o Distrito de Beja, nomeadamente a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, que corresponde a todo o Distrito de Beja, excetuando o Conselho de Odmira, na nível dos cuidados de saúde, nomeadamente a resposta que o SNS dá neste distrito. Estão bem identificadas as lacunas, quer em termos de meios de recursos humanos e de infraestruturas. O PCP apresenta aqui um projeto de resolução que visa uma resposta à adoção de medidas urgentes para reforçar a resposta pública no distrito. Naturalmente que temos que abordar as três áreas de prestação de cuidados, nomeadamente os cuidados hospitalares, sendo certo que o Hospital de Beja, com 49 anos de idade, necessita necessariamente da conclusão da segunda fase. Vejam bem, Srs. Deputados, a segunda fase que deveria ter início há 40 anos atrás, estamos a falar nela neste momento, a segunda fase deste hospital que neste momento está com francas dificuldades em conseguir dar resposta face à crescente complexidade dos cuidados a que ele responde. Também a carência de médicos e de outros profissionais, nomeadamente enfermeiros, assistentes operacionais e assistentes técnicos a nível hospitalar é gritante e é grande. Nomeadamente tem-se verificado nos últimos dias encerramento parcial de alguns serviços, nomeadamente a obstetrícia, está na calha outros serviços com risco também de encerramento, nomeadamente a pediatria, face à necessidade de médicos especialistas nestas áreas. E, portanto, trazemos aqui a necessidade de implementar medidas urgentes na área hospitalar. Também nos cuidados de saúde primários, a falta de profissionais é imensa. A cada dia e a cada mês que passa, são extensões de saúde que ficam sem médico de família face à entrada, ou seja, a estes profissionais terem adquirido condições para a reforma. É contabilizado na Unidade Local de Saúde de todo o distrito, quer a nível hospitalar, quer a nível dos cuidados de saúde primários, a falta de cerca de 74 médicos para dar resposta às necessidades imediatas. Não estamos a falar daquelas a médio e a longo prazo e, portanto, os cuidados de saúde primários sendo a principal porta de entrada dos utentes no Serviço Nacional de Saúde, não estando ela garantida, é o direito mais elementar de acesso à saúde que está colocado em causa. Relativamente à Rede Nacional de Cuidados Continuados, a nível das unidades desta rede, há uma distribuição muito pouco... aliás, a distribuição não responde àquela que é a distribuição da população. Ela é feita muito em função de candidaturas de entidades do setor social. A verdade é que o Conselho sede da capital do distrito, com mais população, não tem uma única unidade, o que implica que esta população, sempre que tenha que ter alguém internado, tenha que ter dificuldades até mesmo em cumprir um plano de visitas. Entendemos que no próximo ano devem ser dados procedimentos para a criação de uma unidade de cuidados continuados no Conselho de Beja, não dispensando de reforçar a resposta nas já existentes e nos outros conselhos. Também a nível da SCI devem ser dados meios humanos para responder às necessidades de cuidados continuados integrados a nível domiciliário, bem como os cuidados paliativos. E assim, certamente os senhores deputados já terão analisado e visto a recomendação que aqui fazemos a estes três níveis. Parece-nos pertinente, importante e fundamental que seja, estas recomendações sejam adotadas e cumpridas pelo Governo, na medida em que o que está em causa é o acesso à saúde por parte da população e os cidadãos do nosso distrito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, que segue, se volta a seguir, e ao Sr. Deputado António Costa da Silva. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento a todas e a todos. Bem, em relação às duas resoluções do PCP, tenho a dizer o seguinte. Começando pela questão do Hospital de Évora, de facto, nós passámos 4 anos com 4 orçamentos de Estado, em que o Hospital Central do Alentejo em Évora era dado sempre como uma prioridade e, na realidade, passaram 4 anos e não aconteceu nada. Não aconteceu nada porque aquilo que é essencial, que é a construção do hospital, nenhuma primeira pedra foi lançada. Portanto, há uma revisão dos projetos, portanto, há muita discussão sobre aquilo que são as componentes imateriais do projeto, mas, na prática, fomos enganados durante 4 anos sobre aquilo que era a prioridade, as prioridades para a região Alentejo. A segunda nota relacionada com isto tem a ver precisamente com aquilo que são os projetos de resolução do PCP. Certamente vamos acompanhar, portanto não é essa a questão, porque aquilo que são os considerandos e aquilo que são as propostas apresentadas, portanto não temos quaisquer dúvidas sobre a sua importância. A questão é que também vemos, ou sentimos isso, pelo menos, que o PCP, na 25ª hora, tenta, em cima de uma pedra de gelo, que o Partido Socialista lhes garanta qualquer coisa. Portanto, o PSD garante, efetivamente, aquilo que é a necessidade de intervenção num projeto estruturante para a região. Duvido que os vossos parceiros, durante 4 anos, com quem vocês negociaram 4 orçamentos de Estado, se consigam comprometer com a mesma seriedade. Não acredito nisso, sinceramente. Em relação, portanto, à questão do segundo projeto de resolução, que tem a ver com o Serviço de Saúde Baixo Alentejo, esta é uma matéria transversal na região do Alentejo e passa por 3 questões centrais. A primeira, por falta de investimento, uma clara falta de investimento entre os equipamentos de saúde e equipamentos sociais que estão umbilicalmente ligados. Durante 4 anos foi um deserto completo de investimentos nestas áreas, quer nos cuidados primários, quer nos cuidados em termos de equipamentos hospitalares, quer noutras áreas estruturantes para a região. A segunda nota que é crítica tem a ver com a questão da falta de especialistas. Portanto, ao contrário daquilo que nos querem fazer passar, que melhorámos em termos daquilo que são, sobretudo ao nível do aumento dos especialistas no Baixo Alentejo e também em toda a região Alentejo, na verdade, o que está a acontecer é que em inúmeras áreas estamos a perder especialidades, estamos a perder especialistas, estamos a perder competências em toda a região. Isso é inegável. Aquilo que o Sr. Deputado João Dias referiu é verdade. Na pediatria, temos problemas graves na ortopedia, temos problemas graves ao nível de anestesistas, temos problemas graves na dermatologia, temos problemas graves em múltiplas áreas que são especialidades essenciais que o Sistema Nacional de Saúde não responde e nem muitas das vezes consegue recorrer a sistemas privados complementares para resolver problemas críticos na região. E o último momento, a última situação crítica que é visível aos olhos de toda a gente tem a ver com a questão das maternidades. Na região Alentejo passou-se isto recentemente, no mesmo dia. Em 4 maternidades, 3 estavam encerradas no mesmo dia. 3 em 4. Relembro o episódio do nascimento de uma criança, portanto, numa estação de serviço em Alestrel. O exemplo mais recente, também o nascimento de uma criança vinda de Moura, portanto, uma circunstância crítica que estamos a viver permanentemente. Não é uma situação pontual, são situações que se repetem. Para terminar mesmo, tem a ver com os tempos de espera ao nível de um conjunto de especialidades. A dermatologia está no topo do topo, mas há inúmeras especialidades em que o tempo de espera para um utente para a primeira consulta ultrapassa um ano, a dermatologia no caso do Alentejo são 2 anos, e temos situações que, estou a falar só da primeira consulta, então para se contabilizarmos o tempo da primeira intervenção cirúrgica, o tempo multiplica-se. Portanto, a situação é crítica, é muito grave, e esperemos que estas resoluções, elas efetivamente tenham eficácia, que isso é o que mais importa a todos os alentejanos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e ao Sr. Deputado Pedro do Carmo. Tem a palavra.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, do projeto de resolução do PCP, nomeadamente nas questões que dizem respeito ao Hospital Distrital José Joaquim Fernandes, Hospital Distrital de Beja, dizer que efetivamente a saúde no Distrito de Beja não está bem. Mas também construir uma narrativa do que está pior do que há 4 anos atrás também é fundamentadamente errado, porque efetivamente as coisas não estão piores. Muito antes, pelo contrário, ou seja, têm sido dados alguns sinais positivos. Nomeadamente, recordo que já está aprovada a candidatura para a construção de um novo centro de saúde em Vidigueira, vai ser aberta mais um aviso para a construção de mais um centro de saúde em Ourique, foram instalados novos equipamentos de imagiologia, que se esperavam já, alguns deles há décadas, e já estão a funcionar, e também estão aprovadas candidaturas ao 2020, nomeadamente para a ressonância magnética, entre outros. Ou seja, têm sido aqui dados alguns sinais de investimento em equipamentos, em investimento nos cuidados de saúde e, efetivamente, também a inauguração de algumas extensões de saúde. Nomeadamente, também é preciso informar que, ao nível dos enfermeiros, foi reforçado o número de profissionais, efetivamente ainda não está completo os quadros, mas foi muito reforçado ao longo destes últimos anos, e acrescento ainda que as questões de falta de profissionais ao nível médico, nomeadamente nas especialidades que foram aqui referidas, é um pouco o contexto que existe ao nível nacional, ou seja, veja-se que a questão das maternidades não é só uma particularidade do Hospital Distrital de Beja, mas é uma particularidade do país, com falta de médicos, nestas áreas. Naturalmente, que não sendo aqui a exceção, o Partido Socialista acompanha, porque nestes territórios de baixa densidade, até mas se vocês querem intervir, depois intervêm e depois eu já falo.
Sr. Deputado, faz favor de continuar.
O que urge nestes territórios de baixa densidade, nomeadamente neste distrito, é que seja urgente o investimento para continuar este processo de fixação de pessoas. Por isso, o Partido Socialista, naturalmente, que acompanha estas recomendações ao Governo, não sem antes acrescentar de que está sendo feito e tem sido feito, e este Orçamento de Estado, o último Orçamento de Estado, espelha também bem, que vai ser iniciado os procedimentos para a ampliação do Hospital Distrital de Beja. Por isso, estes sinais estão dados, mas o Partido Socialista, naturalmente, que acompanha a urgência de reforçar o recrutamento de mais profissionais de saúde para dar a resposta que os baixos alentejanos necessitam. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Norberto Patinho.
Obrigado, Sr. Presidente, caros colegas. O Partido Socialista, no que se refere à resolução referente ao novo Hospital Central Público do Alentejo, acompanha totalmente a resolução. A resolução não é mais do que aquilo que o Partido Socialista tem vindo a defender ao longo dos tempos, quando foi poder e quando não foi poder. Foi sempre coerente com esta decisão que aqui se pretende que seja tomada pela Assembleia. Discordamos, porém, dos motivos, da exposição de motivos e da forma como eles estão expostos, cheirando bastante a um aproveitamento eleitoral do momento que vivemos, no preâmbulo, porque ele omite aspectos da maior importância. Omite, precisamente, e contrariamente ao que foi referido pelo Sr. Deputado António Costa da Silva, omite muita coisa importante que aconteceu, não só nestes 4 anos, como nos outros 4 anos e meio anteriores. É que nos últimos 4 anos houve um trabalho desenvolvido de maior importância e nos 4 anos e meio anteriores houve uma decisão importante. Foi a decisão de ter parado a construção do Hospital de Évora, o Hospital Central do Alentejo. Mas para além dessa decisão de ter parado o processo da construção do hospital, houve uma outra decisão importante, que foi o PSD, CDS, terem retirado do quadro comunitário qualquer verba que permitisse a construção do hospital. Retiraram do quadro comunitário do 2020, retiraram qualquer verba. Como é que queriam construir o hospital? como é que queriam construir o hospital. Justifiquem isso, que era importante para os alentejanos perceberem onde é que foram buscar. Agora, aconteceram coisas importantes. Logo no início do governo PSD-CDS, suspenderam a deliberação do anterior governo de abrir o concurso. Suspenderam. Depois, na negociação do quadro comunitário, esqueceram-se de dotar o quadro comunitário com verba para a ação. Isto sem qualquer voz local a reclamar essa mesma construção. E esquecem-se que durante este período foi necessário adaptar um projeto, porque em 2011 havia um projeto fresquinho, feito por um consórcio que tinha vários grupos a trabalhar nesse consórcio, um consórcio que é constituído para desenvolver um projeto. 4 anos e meio depois, esse consórcio estava totalmente esfrangalhado. As equipas não trabalhavam umas com as outras, nem se conheciam. Eram umas espanholas, outras portuguesas. Foi necessário reconstruir isto tudo. Foi necessário fazer uma reprogramação daquilo que os senhores tinham esquecido no governo anterior. E então, neste momento, estamos preparados e está a acontecer que há decisões para avançar com o hospital, como nunca houve. Como nunca houve anteriormente, e os senhores não criaram condições para eles. Portanto, e penso que aqui a única situação que, na verdade, é de referir é que, com a falta de dermatologistas, este arrepio que me cria quando ouço falar do hospital e tiveram 4 anos e meio sem fazer nada, este arrepio, na verdade, tenho alguma dificuldade em encontrar um dermatologista que me retire. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado Mazeiros Pereira. Tem a palavra.
Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda acompanha ambos os projetos que foram apresentados, acompanha aquilo que são as intenções e os objetivos dos mesmos. E dizemos que, na verdade, a concretização tanto do projeto sobre o Hospital de Évora, como a concretização de muitas das recomendações que constam no projeto sobre o Hospital de Beja, poderiam, na nossa perspectiva, já estar concluídas, quisesse o Governo do Partido Socialista e tivesse essa vontade política. Porque, efetivamente, existem condições orçamentais e condições políticas para o fazer. E se tem estado a adiar tanto a construção do novo Hospital de Beja, de Évora, com uma ampliação necessária há décadas do Hospital de Beja, para além de outras medidas de fixação de profissionais, se tem estado a adiar é por opção política. Porque, efetivamente, se há, em 4 anos, um reforço de 1.300 milhões de euros do Serviço Nacional de Saúde, se há uma maioria parlamentar que defende o reforço do Serviço Nacional de Saúde, se há até no Orçamento do Estado para 2019 normas para avançar com a ampliação do Hospital de Beja para reforçar as chamadas vagas carenciadas que permitem a fixação de profissionais através de incentivos em zonas consideradas carenciadas. Se há no Orçamento do Estado para 2019 normas para, por exemplo, aumentar vagas para formação especializada através de um concurso extraordinário. Há todas as condições por parte do Governo do Partido Socialista para melhorar os cuidados de saúde e a prestação de cuidados de saúde em Évora e em Beja. E, efetivamente, estamos aqui perante uma questão de vontade política e durante estes 4 anos tem havido atrasos consecutivos que se devem mais a essa falta de vontade política do que a outra coisa, muito sinceramente. Agora, nós acompanharemos estes projetos de resolução porque da parte do Bloco de Esquerda a nossa vontade é inequívoca. Seja para Beja, seja para Évora, para outras regiões do país, mas são estas aqui que estamos em discussão. Por isso nós apoiaremos certamente o rápido início de obra do Hospital de Évora, a ampliação do Hospital de Beja, assim como medidas para a fixação e contratação de mais profissionais nestas zonas. Não esquecendo também que para isso é preciso debelar e ter outras práticas diferentes daquelas que foram adotadas, por exemplo, por governos anteriores do PSD e do CDS-PP, por exemplo, no que toca à fixação de profissionais ou no que toca ao acesso à formação especializada para termos mais especialistas a serem formados nos hospitais e nos hospitais públicos e mais especialistas depois a poderem ficar fixados nesses hospitais públicos onde são
onde são formados. Acontece que em muitas destas matérias o Governo do Partido Socialista manteve a linha que já vinha do PSD e do CDS-PP. Veja-se, por exemplo, o que acontece e o que ainda continua a acontecer no que toca a vagas para formação especializada. É preciso, efetivamente, haver uma ruptura com essas práticas para fazer cumprir estas resoluções. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Gorriçanete, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu temo que os argumentos ou o discurso que eu possa ter que utilizar vá ter que ser repetido relativamente a vários projetos, relativamente a várias iniciativas, porque em relação a esta matéria do Alentejo, de facto, o que nós temos é o que temos para muitas regiões do país, é claramente um retrato da ação deste governo socialista, apoiado pelo PCP e Bloco de Esquerda, em que chegamos ao fim de uma legislatura que foi uma mão cheia de nada, um conjunto de anúncios, o criar de ilusões junto da população, fazer promessas e anúncios que não foram cumpridos e, portanto, assistimos aos resultados e os resultados estão lá. Bem podem dizer que há mais-valias, bem podem dizer que irão resolver, que há uma narrativa, como se costuma dizer, que ouvimos com frequência. Portanto, face aos problemas, os senhores não se comprometem a ter soluções. Anunciam, prometem e elas depois esfumam-se e vamos atrás da ilusão. Isso não serve às populações de forma alguma e em relação ao Alentejo, aquilo a que vamos assistindo, infelizmente, é mais uma vez ao branquear de 4 anos da ação governativa que se traduziram, insisto, por uma mão cheia de nada. E, portanto, esta forma de estar no governo, eximindo-se de responsabilidades, eximindo-se de tomar medidas concretas, mas eu insisto e termino como comecei, é seguramente muito daquilo que vamos repetir ao longo deste dia relativamente à área da saúde na atualidade e ao fim destes 4 anos de governação. Mais fastidioso do que eu repetir, porque é a realidade que o diz, é de facto aquilo que os portugueses sentem no seu dia-a-dia com a falta de acesso e com o agravamento do acesso aos cuidados de saúde nestes 4 anos de ação governativa socialista. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para concluir esta discussão, dava a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, naturalmente, congratular-me com as palavras que indiciam a aprovação do projeto de resolução do PCP por unanimidade na próxima sexta-feira, porque julgo que isso é relevante, o facto de, pela primeira vez, faremos novamente história nesta legislatura. Nesta legislatura, pela primeira vez, foi possível aprovar, no início da legislatura, em 2016, uma resolução da Assembleia da República apontando o objetivo da construção do hospital, e faremos novamente história na última sessão de votações da legislatura, aprovando por unanimidade a primeira iniciativa em torno deste hospital, do novo Hospital Central Público do Alentejo, considerando, de facto, como um elemento estratégico. E eu queria congratular-me com isso, porque, naturalmente, para quem tanto se tem batido pela construção deste novo hospital, naturalmente é muito satisfatório ver os elementos de avanço. Gostava, para concluir, deixar apenas duas referências breves àquilo que foi dito por outras senhoras e senhores deputados, se calhar começando pelo fim. Eu registro as palavras da senhora deputada Isabel Garriça Neto, mas verifico uma circunstância curiosa. É que nós acabámos a última legislatura, no debate do Estado da Nação em julho de 2015, com o então Primeiro-Ministro a congratular-se, a satisfazer-se, porque o PCP nunca tinha integrado um governo desde 1975. Chegamos ao final desta legislatura com o CDS a querer à força que o PCP vá para um governo onde o PCP não quer estar. O Sr. Deputado Isabel Garriça Neto insiste em meter o PCP no governo quando efetivamente só o PS é que está no governo. Eu registro essa mudança de posição, que é verdadeiramente notável. Em 4 anos tanta coisa mudou, até estas posições de quem não queria o PCP no governo e agora quer à força que o PCP esteja no governo. Relativamente à apreciação feita pelo Sr. Deputado António Costa da Silva, ela traz um elemento novo, que é este elemento de que a solução do novo Hospital de Évora, do novo Hospital Central Público do Alentejo em Évora, pode resultar da fé no Partido Socialista. É um elemento novo, eu sinceramente nunca tinha olhado para esta questão, nem para nenhuma outra, considerando que elas podem resolver fazendo fé em alguém, sobretudo no PS. Mas eu quero dizer, Sr. Deputado António Costa da Silva, que apesar do desafio da parte do PCP, nós continuamos a preferir batalhar com as forças que temos para alcançar esses objetivos do que fazer depender da fé do que temos ou que possamos ter noutros, na ação de outros, para que esses problemas se resolvam.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Sr. Deputado, era com todo o gosto, mas ia reabrir a discussão. Portanto, já dei a oportunidade ao grupo parlamentar do PCP de encerrar esta discussão e bem. Senhor, muito bem. E como viram, não olhei para tempos, porque acho que é um tema muito importante. Sr. Deputado, peço desculpa, mas temos de encerrar aqui esta discussão. E passávamos ao ponto 3 e 4 da nossa ordem de trabalhos. O ponto 3, ratificação das votações iniciais do texto final resultante da PGL número 997/13/4 do CDSPP, reforço da autonomia das entidades hospitalares integradas no Serviço Nacional de Saúde para a contratação dos recursos humanos. Eu posso considerar ratificada as votações iniciais? Não havendo nada, dava como ratificada e passávamos ao ponto 4. Ratificação das votações iniciais relativas ao texto final, resultante das PGLs número 555/13 do PAN, PGL 563/13 do PEV, 872/13 do PS e 1034/13 do PAN, sob o reforço dos direitos das mulheres na gravidez e parto. Posso considerar ratificadas as votações? Queria também cumprimentar o grupo de trabalho pelo todo este trabalho que nos apresenta aqui e que tiveram ao longo de todo este tempo e que acho que temos aqui condições para ter aqui boa legislação com qualidade. Portanto, os parabéns também aos senhores deputados que fizeram parte deste grupo de trabalho. Passávamos então ao ponto 7, discussão e votação do relatório final da petição 561/4, solicita a adoção das medidas com vista à contratação de intérpretes de língua gestual portuguesa para o Serviço Nacional de Saúde. Relatora, a senhora deputada Isaura Pedro. Tem a palavra, senhora deputada.
Obrigada, senhor presidente. Portanto, a petição 561 solicita a contratação de intérpretes de língua gestual portuguesa para o Serviço Nacional de Saúde. Foi subscrita por 4.147 cidadãos com as assinaturas validadas, portanto, pelos serviços da Assembleia. E considerando o número de subscritores, é obrigatória a audição dos peticionários, bem como a sua apreciação pelo plenário na Assembleia da República. Os peticionários invocam a Constituição da República Portuguesa, nos termos de cujo artigo 74, número 2, se refere que cabe ao Estado proteger e valorizar a língua gestual portuguesa enquanto expressão cultural e instrumento de acesso à educação e da igualdade de oportunidades. Lembram também que a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência estabelece que o Estado deve providenciar formas de assistência humana ou animal a vida intermediários, incluindo guias, leitores ou intérpretes profissionais de língua gestual, para facilitar a acessibilidade aos edifícios e outras instalações abertas ao público. Neste contexto, os peticionários consideram que em Portugal não estão asseguradas as acessibilidades das pessoas com deficiência aos serviços públicos, razão pela qual pretendem que sejam garantidas condições a fim de permitirem o acesso de pessoas surdas ao Serviço Nacional de Saúde, contratando intérpretes de língua gestual portuguesa para o Serviço Nacional de Saúde. Consideram ainda que estas pessoas devem ter acesso ao número de emergência, bem como a serviços de emergência. Os peticionários entendem finalmente que, com o cumprimento das pretensões expressas na petição, que apresentam, será observado o princípio da igualdade de acordo com a Constituição da República Portuguesa. Diligências efetuadas pela Comissão, portanto, os peticionários foram ouvidos em audição em janeiro de 2019. Na referida audição estiveram presentes, além de mim própria, os deputados José António Silva, PSD, e a deputada Diana Ferreira, do PCP. Os peticionários, esteve a dona Maria Cristina Rodrigues, acompanhada pelo presidente da Federação Portuguesa da Associação de Surdos, Pedro Costa, e pelo vogal da mesma federação, Pedro Silva. estiveram ainda presentes as intérpretes de língua gestual, Teresa Ferreira e Ana Reis, ambas funcionárias da Assembleia da República. Portanto, e aí os petencionários reafirmaram o objetivo desta petição. Foi solicitada ainda informação ao Ministério da Saúde a 16 de janeiro de 2019 sobre esta pretensão, não tendo a Comissão obtido qualquer resposta do Executivo até à presente data. Portanto, e finalmente, o objeto da petição está bem especificado, encontra-se inteiramente preenchidos os demais requisitos formais do exercício, da lei do exercício do direito de petição. E, portanto, é assinada por um total de 4.147 peticionários, pelo que cumpre os requisitos para a apreciação no plenário da Assembleia da República, e a Comissão de Saúde deve dar conhecimento do presente relatório aos peticionários, de acordo com o disposto no artigo 8 da Lei das Petições, do Direito de Petição.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Catarina Marcelino, do Partido Socialista. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos e a todas. Eu queria saudar a Sra. Deputada para o relatório. O relatório é factual, objetivo, é uma matéria muito importante. É uma matéria de direitos. Eu acho que nós, e permitam-me dizer isto, nós às vezes falamos pouco dos utentes do SNS, falamos pouco das pessoas. Obviamente que quando tratamos das questões orçamentais, das questões dos recursos humanos, estamos sempre a falar das pessoas, porque o objetivo é servir melhor os portugueses e as portuguesas, mas às vezes focamos pouco a nossa intervenção e a nossa nosso debate político naquilo que são as pessoas em si. E têm passado aqui alguns diplomas, algumas petições que têm a ver com essa questão, aquele que acabámos de votar anteriormente, dos direitos das mulheres na gravidez e no parto, que também se centra em mais direitos para os utentes e as utentes e a sua participação no SNS e naquilo que são os seus cuidados de saúde e terem uma participação mais ativa nos seus próprios cuidados de saúde, mas aqui também são as questões dos direitos, noutra perspectiva, que são os direitos do acesso. Porque, de facto, as pessoas surdas são pessoas que estão muito isoladas socialmente, porque não ouvir, não conseguir comunicar é um dos maiores isolamentos sociais que alguém pode ter, e o SNS tem que ter a capacidade de comunicar e de permitir que as pessoas tenham acesso à informação e tenham acesso à comunicação. E, portanto, esta petição é da maior importância, tem um número de assinaturas que permite a discussão em plenário. É uma petição que vai ao encontro do que eu acho que é um aspecto de consolidação democrática dentro do SNS. Queria aqui afirmar que, relativamente ao acesso aos serviços do 112, obrigada, do 112, esta semana houve a notícia de que tinha sido criado um sistema que permite às pessoas surdas terem acesso, de comunicar através do 112. É uma das questões que é colocada nesta petição e que é bom saber que já foi possível fazer, mas a contratação de intérpretes de língua gestual no SNS é de facto uma questão que eu considero importante, que deve ser considerada, e portanto esta petição tem toda a pertinência, porque nós temos de ter de facto uma sociedade e um SNS que crie igualdade de oportunidades para todas as pessoas e para todos os cidadãos e cidadãs. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e o Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava, antes de mais, de cumprimentar a Sra. Deputada Isaura Pedro pelo relatório e pela apresentação que nós acompanharemos. E se me permitem, tendo em conta que a discussão em plenário desta petição transitará para a próxima legislatura, apesar das mais de 4 mil assinaturas, se me permitem também aproveitar a oportunidade para saudar os peticionários por um assunto, enfim,
que às vezes fica invisibilizado na discussão do dia-a-dia, mas que é da maior importância. E agradecer também aos peticionários o facto de terem feito chegar à Assembleia da República esta petição, com este objeto, com mais de 4 mil assinaturas, para podermos na próxima legislatura fazer essa discussão em plenário e apresentar até iniciativas legislativas nesse sentido. Porque é verdade que o Orçamento do Estado para 2019 tem uma norma pequena que dá conta que durante o ano de 2019 devem ser contratados 25 intérpretes para o SNS, prioritariamente alocados nas urgências médico-cirúrgicas ou a partir desse nível de diferenciação. No entanto, eu creio que devemos reconhecer unanimemente que essa medida é positiva, obviamente, mas que fica muito aquém daquilo que são as necessidades de toda a comunidade surda, porque ficam de fora os cuidados de saúde primários, e é óbvio que os cuidados de saúde primários são importantíssimos, mas se não houver intérpretes, são inacessíveis a pessoas surdas, e ficam de fora, por exemplo, consultas de especialidade hospitalar, entre outras. E, portanto, nós precisamos, efetivamente, até de, em articulação com a comunidade surda, ver formas de tornar o SNS acessível a estas pessoas, porque, efetivamente, se ele não for compreensível e se não utilizar língua gestual portuguesa, é incomunicável e, portanto, é acessível a pessoas surdas. E, por isso, mais uma vez, agradecer aos peticionários e agradecer à senhora deputada relatora o relatório final que aqui apresenta e que nós votaremos favoravelmente.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Galrissa Neto, CDS-PP.
Obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Sra. Deputada Isaura Pedro, felicitá-la pela elaboração deste relatório. E lá está, é mais uma matéria que, apesar de não ter a maior visibilidade, tem o maior impacto na vida de concidadãos nossos, que são exemplos de resiliência e exemplos de superação, que são seguramente inspiradores para nós, e gostava de deixar em meu nome pessoal e em nome do CDS essa nota. E, portanto, como é óbvio, acompanharemos este relatório e oxalá possa, de facto, ser uma realidade a aprovação, a contratação de mais intérpretes de língua gestual para melhorar e dar mais dignidade e qualidade de vida a estes nossos concidadãos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP e à Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também começo por cumprimentar a Sra. Deputada Isaura Pedro pelo parecer, pelo relatório da petição que apresenta. É um relatório muito, muito factual, mas permitam-me que só me debruce sinteticamente sobre o assunto que ele versa. Ele versa sobre um assunto, de facto, muito importante para a comunidade surda. É um assunto que, no caso do Grupo Parlamentar do PCP, já há vários anos que temos vindo a acompanhar. Diria que fomos dos primeiros a trazer a necessidade de, no âmbito dos serviços públicos, ser criada uma bolsa para intérpretes de língua gestual que permitisse efetivamente a comunicação da comunidade dos surdos com os respectivos serviços. É verdade que se deu um passo no Orçamento do Estado para 2019 com a norma que prevê a contratação de 25 intérpretes para os hospitais. Nós não negligenciamos nem desvalorizamos essa norma. Parece-nos, de facto, que ela vai no caminho positivo, mas persistem, obviamente, problemas. Já aqui foi dito, os serviços de urgência são uma resposta que muitos dos portugueses, incluindo a comunidade surda, os utiliza, mas há depois uma enorme panóplia de cuidados de saúde, designadamente ao nível dos cuidados de saúde primários, que ficaram de fora e, portanto, que também necessitariam desses profissionais, desses intérpretes, para permitir a integração plena da comunidade surda na sociedade e neste caso no acesso aos cuidados de saúde. Obviamente que registamos como muito positivo aquilo que esta semana foi noticiado, que já existe uma forma de comunicação da comunidade surda com o INEM, e isso parece-nos efetivamente um aspecto muito positivo que revela e que vai no sentido da tal plena integração dos surdos, não necessitando de recorrer a outros para fazer esse contacto, e muitas das vezes esse outro pode não estar disponível nas situações de emergência e de urgência, pode não estar possível, e isso é um aspecto positivo. Obviamente que esta petição centra-se só nos cuidados de saúde, mas não podemos esquecer um outro conjunto de serviços públicos, designadamente os do emprego. E quantas vezes a comunidade surda coloca também enormes dificuldades no acesso ao emprego e até nas entrevistas de emprego nos próprios centros de emprego, por ausência dos intérpretes ou por carência deles, por serem muito poucos. E, portanto, nós teremos oportunidade de discutir mais aprofundadamente este tema quando for a discussão em plenário da petição, mas não gostaríamos de deixar de aqui fazer esta menção da importância que o tema tem e da necessidade de se avançar, de se continuar a contratar mais profissionais, mais intérpretes de língua gestual para os serviços públicos e, em particular, para os da saúde.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Penso que damos por concluída aqui a nossa discussão. Passávamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Cumprimento mais uma vez a Sra. Deputada Relatora. Retomamos a nossa ordem de trabalhos normal e passamos ao ponto 9. Ponto 9 que versa a discussão e votação do relatório final da petição 631/13/4, solicitam a construção de uma nova unidade de saúde familiar no Alto Seixalim Barreiro e a atribuição de um médico de família a todos os utentes do Conselho do Barreiro. É a relatora, a senhora deputada Eurídice Pereira, a quem dou já a palavra. Tem a palavra, senhor.
Muito obrigada, senhor Presidente. Bom dia a todos. De forma muito sucinta e começando pelo fim, o documento, o relatório, ao completar aqui o processo na nossa comissão, está, portanto, tudo em condições, caso seja aprovado, de se remeter ao senhor Presidente da Assembleia da República, de vir a ser publicado no Diário da Assembleia da República. E já não será nesta, por certo, nesta legislatura, mas terá condições de ser apreciado em plenário, e o relatório também tem que ser dado conhecimento aos peticionários. Na essência, procurou-se descrever as pretensões dos peticionários, e que são basicamente quatro, duas de caráter, eu diria, objetivo, e duas de caráter mais geral. As primeiras respeitam à pretensão de vir a ser construído um novo centro de saúde no Alto Seixalim, no Conselho do Barreiro, para o qual, aliás, já existe terreno cedido pela Câmara e protocolo feito com a ARS de Lisboa e Val do Tejo, portanto, ou seja, o processo já teve andamento depois do início da recolha de assinaturas para esta petição. Acresce também que pretendem que se atinja ao pleno na atribuição de médicos de família e na referência que eu fiz de dois apontamentos mais genéricos. Eu diria que, de princípio mesmo, os peticionários querem que a implementação, dizem eles, estou a citar, de uma verdadeira complementariedade entre os cuidados de saúde primários e os cuidados de saúde hospitalares, e ainda manifestam recusar qualquer tipo de discriminação no acesso à prestação de cuidados no Serviço Nacional de Saúde. Foram ouvidos, como determina a lei, foram ouvidos em audiência em audição, e também está transcrito no relatório aquilo que dela resultou, disponível para algum esclarecimento adicional, mas eu penso que o relatório reflete factualmente o que é importante. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Dou agora a palavra à senhora deputada. Quem é que é agora? Eu, Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, do Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Começar por cumprimentar a Sra. Deputada Eurídice Pereira, Partido Socialista, pela elaboração do relatório, que acaba por ser um relatório factual. E trata-se de um relatório sobre uma petição que tem mais de 4 mil assinaturas e que, no fundo, reflete os ensejos já conhecidos da população do Barreiro para a construção de uma nova unidade de saúde familiar, há muito prometida, assim como a cobertura universal da população, com a atribuição de médicos de família também, uma promessa não cumprida por este governo, que aliás tinha prometido uma cobertura universal de todos os portugueses até ao final da legislatura. Chegou ao final de 2018 com uma cobertura de 700 mil portugueses sem médico de família e no último acesso ao portal do SNS, em 27 de junho deste ano, já subiu para 780 mil portugueses sem médico de família. Portanto, vamos exatamente no caminho inverso do metido pelo governo. Enfim, em linha com aquilo que já nos habituou. Aquilo que este relatório também nos traz é uma opinião, que no fundo acaba por ser uma transcrição do conjunto de informações aparentemente oriundas da ARS Lisboa-Valdetejo e que se referem a um conjunto de promessas de equipamentos que não se fizeram, mas que um dia se vão fazer, a seguir. Aliás, como é marca deste Partido Socialista e deste governo. E, portanto, 4 anos envolvidos, a população do Barreiro está como estava, sem os equipamentos e sem os médicos de família. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Moisés Ferreira. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Não estando, obviamente, em discussão nem em votação a opinião que é deixada pela Sra. Deputada Relatora, queria cumprimentar também. Nós acompanharemos o relatório. Naquilo que é a parte descritiva da petição, ele é factual. E, desse ponto de vista, até sublinharíamos 3 aspectos, que é o facto dos peticionários considerarem que o acesso e a prestação de cuidados de saúde se degradou através de várias medidas. Por exemplo, a implementação de taxas moderadoras, que nós ainda hoje à tarde iremos estar a discutir a possibilidade de as remover dos cuidados de saúde primários e, portanto, creio que isso vai ao encontro até daquilo que é solicitado pelos peticionários para ter um melhor acesso aos cuidados de saúde primários. Refere ainda à dificuldade na realização de exames complementares de diagnóstico. E a criação de parcerias público-privadas, coisa que nos cuidados de saúde primários na zona de Setúbal efetivamente aconteceu já no ano passado, como toda a gente está lembrada, com convenções feitas com entidades externas ao SNS para garantir a prestação de cuidados de saúde primários. E isso efetivamente é o caminho inverso daquilo que tem que ser seguido, que é o da contratação de médicos especialistas em medicina geral e familiar para garantir a prestação, a atribuição de médico de família a todos os utentes. Desse ponto de vista, há um concurso a decorrer e esperamos é que esse concurso também se conclua com a maior rapidez possível, porque lembramos-nos que teve que haver uma intervenção da Assembleia da República para que o lançamento dos concursos não demorassem 6, 7, 8, 9 meses, como estavam a demorar, e foi a Assembleia da República que impôs por lei que os concursos para contratação de médicos, nomeadamente médicos recém-especialistas, tivessem que ser lançados até 30 dias após a homologação das notas. Esperamos que agora não estejam a ser encontrados outros expedientes para protelar no tempo a conclusão desses concursos. Espera-se, portanto, essa conclusão rapidamente para poder atribuir mais médicos de família a mais utentes agora nos próximos dias, nas próximas semanas. Sobre o relatório em si, nós acompanharemos o mesmo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, à Sra. Deputada Isabel Galrizanete.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Deputada Eurídice Pereira e felicitá-la pela elaboração do relatório, que acompanharemos seguramente. E uma nota necessariamente muito breve sobre estas questões centrais para o CDS e que temos acompanhado e que têm que ver com a cobertura por médico de família nos cuidados de saúde primários para todos os portugueses e, de facto, lamentamos aquilo que a própria Sra. Ministra da Saúde ontem corroborou, que tenha aumentado o número de portugueses sem médico de família e que, quando se pensa em soluções, se diga que, se o concurso ficar completo, esquecendo até que o último concurso para assistente de medicina geral e familiar teve uma taxa de 40 a 50% de médicos que não os preencheram. Portanto, o povo tem uma expressão muito didática para este tipo de atitudes que não se esperariam para um governo. De qualquer forma, é verdade que ontem, com grandes parangonas e dentro da estratégia de ilusão, vimos a questão do anúncio da 100ª unidade de saúde familiar, que para o CDS é com certeza motivo de... É um facto, é. Faltam é os outros factos, Sr. Deputado. Falta o facto de estarem travadas as unidades de saúde, a passagem das unidades de saúde modelo A a modelo B. Falta... Pois é. É que os factos... Não. Os factos, a realidade são todos os factos e não aqueles que seletivamente dá jeito a apresentar. Falta dizer que há 50 e tal candidaturas de USFs de modelo A à espera para serem aprovadas e quando o panorama é de facto este, muito mais se esperaria, muito mais responsabilidade e ambição se esperaria para efetivamente ir ao encontro de um desígnio que esta petição contém, que é a melhoria do acesso aos cuidados de saúde primários em Portugal. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Até a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar também a Sra. Deputada Eurídice Pereira pelo parecer. É um parecer extenso, mas que é muito objetivo no que se refere quer às pretensões dos peticionários, quer ao que decorreu durante a audição dos mesmos. A questão que aqui está colocada pelos peticionários, a construção de uma nova unidade de saúde familiar no Alto Seixalinho, é matéria que tem sido acompanhada pelo grupo parlamentar do PCP e muito particularmente pelos mesmos camaradas que são eleitos por Setúbal e que aliás está bem expresso no relatório e acompanhamos obviamente a necessidade de investimento e da melhoria das condições de funcionamento e das instalações dos cuidados de saúde primários. Os cuidados de saúde primários têm obviamente, e o PCP tem-no dito, têm que ser uma aposta efetiva e essa aposta efetiva passa claramente pela melhoria das condições das instalações e para isso é preciso alocar os meios financeiros, o investimento público necessário para que tal suceda, pela contratação dos profissionais, desde logo os médicos e os médicos de forma a permitir que todos os portugueses tenham acesso a médico de família. Aqui já foi dito, mas não é demais relembrar que foi por a Assembleia da República aprovou legislação que obrigou a abertura de concursos 30 dias após a fixação das classificações. Dizer que essa lei resulta de uma iniciativa do PCP e tinha claramente como propósito, dois propósitos. Por um lado, encurtar o tempo dos concursos que de concurso em concurso atrasavam sistematicamente e isso era altamente pernicioso, não só para os jovens médicos, mas também para os utentes que deles necessitam evitar saídas extemporâneas do Serviço Nacional de Saúde, como aconteceu. E, portanto, dizer que esta matéria será, obviamente, objeto de discussão na próxima legislatura em plenário, e nessa altura pronunciarmos-emos sobre ela, votaremos favoravelmente o parecer. Obviamente que não está aqui em discussão a opinião da relatora, também a opinião da relatora não é votada, é uma opinião,
E, portanto, nós iremos votar favoravelmente o parecer e as respectivas conclusões. Obviamente, como disse, a opinião do relator nem neste nem noutros pareceres são votados e, portanto, nós acompanharemos este parecer.
Para concluir, obrigado, Sra. Deputada. Para concluir a discussão, dava a palavra à Sra. Deputada Relatora, que cumprimento mais uma vez, Eurídice Pereira. Sra. Deputada Eurídice Pereira, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria dar, em primeiro lugar, uma nota sobre a questão que aqui foi referida do utentes sem médicos de família. É muito estranho, para não fazer outro tipo de apreciação, ouvir de quem deixou cerca de 1.200.000 utentes sem médico de família fazer este tipo de referências.
Senhores fazer deputados, este deixem tipo a senhora deputada concluir a sua intervenção.
E relativamente a isso, os três, e particularmente na Península de Setúbal, aliás, porque estamos a falar aqui do Barreiro, os três ACs têm tido uma evolução assimétrica, mas mais positiva, por exemplo, no ACES da Almada Seixal, enquanto que o da Arrábida, na admissão de médicos de família, cujos concursos têm sido sucessivamente abertos, tem dificuldade de recrutamento numa área, na área de São Sebastião. Eu não sei se os senhores deputados sabem o que é que eu estou a falar, mas pronto, mas isso é outra coisa. E depois, relativamente à questão do Arco Ribeirinho, também tem havido dados positivos num conjunto de áreas, com mais dificuldade no Conselho da Moita e em algumas zonas rurais dos concelhos deste Arco Ribeirinho. Relativamente à referência que aqui foi feita, não sendo ela votada, da opinião da relatora, até aqui a opinião da relatora é factual e, portanto, qualquer senhor deputado faz a comprovação a partir de ou documentos ou de assistir à obra. Caso o senhor deputado do PSD saiba onde é que fica o Pinhal Novo, e eu admito que saberá, como é evidente, vai lá e perceberá que dentro de dias terá aquela obra terminada. E, portanto, não é daquelas coisas que o senhor chega aqui e diz e depois a gente logo vê. Não, se for lá, vê, está lá o tijolo, está lá, enfim, o edifício praticamente a ficar concluído. E, portanto, Sr. Deputado, é o que é. A vida é o que é e passaram-se 4 anos que não se viu rigorosamente nenhum e agora já se vê alguma coisa. Também podemos ir, penso que também sabem onde é que é o Torrão e Alvalade, esses já estão construídos há muito e em funcionamento, está tudo a correr bem. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu só conheço da internet a Mata da Machada. E percebo porquê, Sra. Deputada. É do Barreiro, é um sítio que é um exemplo, tem toda a Zona Sul de bom ambiente. Tirando esta parte, passávamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Mais uma vez, cumprimento a Sra. Deputada Relatora. E passávamos ao ponto 11, porque o ponto 10... foi pedido um pequeno adiamento. Então, no ponto 11, discussão e votação do relatório final da petição. Não, mas por parte do Partido Socialista. Discussão e votação do relatório final da petição 627/13/4, solicita a adoção de medidas contra o encerramento da Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de Silvalde, Extensão de Saúde da Marinha. Relatora, a senhora deputada Isaura Pedro. Tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Portanto, a petição número 627 solicita a adoção de medidas contra o encerramento da Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de Silvalde, Extensão de Saúde da Marinha. Foi subscrita por 641 cidadãos. Portanto, considerando o número de subscritores, não é obrigatória a audição dos peticionários, nem a apreciação da mesma pelo plenário da Assembleia. Os peticionários alegam que a extensão de saúde da Marinha de Silvalde tem mais de 50 anos, que em tempos já funcionou como maternidade, que as instalações aproveitadas na sua totalidade reúnem melhores condições físicas dos que as da unidade de Silvalde junta, que os utentes inscritos ascendem a 4.500, os quais na sua maioria são idosos com fracos recursos económicos, mobilidade reduzida e são ainda crianças oriundas, na sua maioria, de famílias desfavorecidas. Frisam ainda que o encerramento da extensão de saúde da Marinha de Silvalde será uma perda para a população, a par da privação da escola primária já ocorrida. Sustentam que, tendo em conta o aumento da taxa de desemprego e a privação de acesso à educação, se a privação do acesso à saúde se vier a concretizar, a população sentir-se-á esquecida e relegada para um plano mais próprio de uma aldeia do que de uma vila. Por isso, por tudo isto, os peticionários requerem a manutenção da unidade de saúde na extensão de saúde da Marinha de Silvalde. As diligências efetuadas pela Comissão, apesar da audição dos peticionários não ser obrigatória, procurou-se que a mesma tivesse lugar. Os serviços da Comissão contactaram os representantes dos peticionários, mas obtiveram a informação de que a extensão de saúde já tinha encerrado e também não anuíram nas datas propostas para a referida audição.
Não pode ser, encerrou.
Como referido supra, foi solicitado a informação ao Ministério da Saúde, não tendo havido qualquer resposta até à presente data. Portanto, o objeto da petição está bem especificado, encontram-se preenchidos os requisitos formais da Lei do Exercício do Direito da Petição, é assinada por um total de 641 peticionários, não cumpre requisitos para apreciação no plenário da Assembleia da República e deste mesmo relatório a Comissão deve dar conhecimento aos peticionários. Obrigada,
senhora. Muito obrigada, senhora deputada. Cumprimento-a também pelo relatório e pela sua apresentação. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao senhor deputado António Cardoso, a quem tem a palavra.
Muito obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores deputados, começo por cumprimentar a senhora deputada e felicitá-la pelo relatório que elaborou, que, sendo factual, não levanta qualquer questão para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Adiantamos já que vamos acompanhar favoravelmente o relatório, mas gostaria de acrescentar que essa preocupação está sendo acompanhada pelos deputados do Partido Socialista pelo Distrito de Aveiro, na procura da melhor solução que responda aos anseios da população da Marinha e do bairro pescatório de Silvalde do Conselho de Espinha. Pois trata-se de uma população que ultrapassa os 3.000 habitantes e, como foi referido, é uma zona muito carente em termos sociais. Portanto, esta é a posição do Partido Socialista, manifestar e estar solidário com as preocupações levantadas na petição e, mais uma vez, felicitar a Sra. Deputada pelo relatório que elaborou. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado Moisés.
Obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez saudar a Sra. Deputada Relatora pelo relatório de mais uma petição que traz aqui hoje a debate. Nós votaremos favoravelmente também o relatório. No seu conteúdo, não na sua forma, é um assunto que temos estado a acompanhar também no Conselho de Espinho, em particular na freguesia de Silvalde. E temos dito sempre que qualquer solução para esta extensão de saúde tem que ser feita em articulação com a população, coisa que não parece ter acontecido, pelo menos num primeiro momento, onde tanto Câmara Municipal, onde tanto Junta de Freguesia e onde o ACES também decidiram todos entre si o encerramento de uma extensão sem ouvir a população. E, portanto, com a população não envolvida, é normal que haja resistência por parte da mesma. Portanto, essa é a posição. Enfim, nós quando estivermos aqui na próxima legislatura, quem estiver aqui poderá continuar a acompanhar este assunto. Mas, efetivamente, é preciso que sempre que há decisões na área da saúde, a população seja envolvida e, na verdade, parece-me que é isso que os utentes solicitam à Assembleia da República, o envolvimento para eles participarem também no processo de decisão sobre a prestação de cuidados de saúde que dizem respeito a si próprios. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do CDS-PP e o Sr. Deputado Isabel Gorri-Sanet.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Vamos, com certeza, acompanhar este relatório, que é factual. Felicitar a Sra. Deputada pela sua elaboração e, mais uma vez, dar conta da preocupação, neste caso, da assimetria que existe relativamente ao acesso aos cuidados de saúde primários e com, destacando, obviamente, o bom trabalho dos profissionais de saúde que trabalham nas unidades de cuidados de saúde personalizados, mas sublinhando que, de facto, o caminho se deve fazer no sentido de não limitar o acesso dos portugueses a unidades de saúde familiar e de, com isso, trazer mais qualidade na sua assistência e mais eficiência nos resultados que se obtêm. E é só. Muito obrigada.
Sra. Deputada, dou agora a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz, do PCP. Tem palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Deputada mais uma vez por um parecer, por um relatório sobre uma petição. De facto, hoje é o dia da Sra. Deputada de apresentar as petições, mas agora de um modo mais sério, o parecer é objetivo e factual. Nós, obviamente, votaremos favoravelmente o mesmo, mas gostaria só de dizer sinteticamente isto. As preocupações desta população são preocupações extremamente legítimas. E são legítimas por duas ordens de razão. A primeira, porque se há aspecto que caracteriza os cuidados de saúde primários é da proximidade. E o que estes cidadãos estão aqui a alertar é que o encerramento de uma extensão de saúde que numa comunidade que tem as características que foi aqui já dito, exigiria, entendemos nós, efetivamente, esta extensão de saúde para responder de forma célere e próxima e no contexto em que as pessoas estão inseridas aos cuidados de saúde primários. E depois mostra também outro aspecto que não deveria acontecer, que são decisões que são tomadas à revelia e sem a participação, sem ouvir os cidadãos e quem eles os representam. E, portanto, esta matéria é uma matéria que deve continuar a ser acompanhada e da parte do PCP esta necessidade, obviamente, de se respeitar um pilar central dos cuidados de saúde primários, que são os cuidados de proximidade. E encerrar extensões e serviços de saúde está-se a amputar este pilar dos cuidados de saúde primários.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou por concluída aqui a discussão. Passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Cumprimentava mais uma vez a senhora deputada relatora. Voltávamos ao ponto 10, discussão e votação do relatório final da petição 615/13/4, pela construção do novo hotel, do novo hospital de Lagos. Relator, o senhor deputado Cristóvão Norte, que é substituído pelo senhor deputado Luís Valdes. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cabe-me a mim apresentar o relatório final desta petição promovida, cujo relator foi o deputado Cristóvão Norte, que está impossibilitado de estar cá hoje e por isso pede desculpa. O primeiro peticionário, José Maria da Silva Jacome, e que esta petição 615 solicita a adoção de medidas com vista à construção do novo Hospital de Lagos, deu entrada nesta Assembleia da República a 4 de abril de 2019. É uma petição subscrita e exercida coletivamente, subscrita por 4.580 cidadãos que foram validadas, cujas assinaturas foram validadas pelos serviços competentes. Esta petição, nesta petição, os peticionários solicitam a adoção de medidas com vista à construção do novo Hospital de Lagos e começam por fazer uma resenha histórica sobre este hospital, que foi instituído em 1412 que depois de 25 de Abril foi arrendado à Misericórdia e posteriormente integrado no Serviço Nacional de Saúde. De várias iniciativas e a construção de um novo hospital em Lagos já tem uma longa história, desde 2002 que a Comissão Municipal de Saúde deliberou considerar urgente a adequação do hospital à completa prestação de serviços. Isto obviamente iria exigir a sua relocalização. Em 2014, os Presidentes da Câmara dos Três Conselhos de Lagos, Algesouro, Vila do Bispo publicaram uma carta aberta exigindo a reabertura do bloco operatório. Depois, em 2019, o Conselho Diretivo da ARS do Algarve aprovou o programa funcional do novo hospital. A Câmara, nessa altura, disponibilizou o terreno para o efeito. A questão é que, fruto dos constrangimentos que todos conhecemos e do plano de ajustamento que se verificou e da crise em Portugal, naturalmente não foi possível a construção deste hospital. Já em 2017, a Assembleia Municipal de Lagos aprovou uma moção exigindo que o Orçamento de Estado para 2018 contemplasse a construção do novo hospital e que foi novamente reiterada para o Orçamento de Estado para 2019. E esta petição surge na sequência destas moções para dar cumprimento às suas pretensões. E por isso solicitam que a Assembleia da República promova um debate urgente sobre as necessidades de construir um novo hospital de Lagos. O deputado Cristóvão Norte sublinhou que, de facto, o SNS no Algarve tem vindo a sofrer, em particular nos últimos anos, perdas significativas, primeiro por causa do memorando de entendimento e agora que já não estamos em emergência, este projeto continua sem avançar. Referiu que hoje temos os piores indicadores do que em anos anteriores, que há problemas na fixação de médicos e, portanto, é preciso ponderar a possibilidade de mecanismos de obrigatoriedade na distribuição geográfica. Além disso, entendo também que a questão deste hospital não pode ser vista desligada da construção do Hospital Central do Algarve e seria uma unidade complementar na rede de apoio. E por isso seria necessário encontrar uma forma de criar algo que possa dar confiança à população, sendo certo que o Algarve é a zona do país com maior crescimento demográfico e que apresenta e é a mais desprotegida. E por isso, Sr. Presidente, Srs. Deputados, o parecer é no sentido de que o objeto da petição está bem identificado, que é assinada por 4.580 peticionários e que este presente relatório e a petição devem ser remetidos ao Sr. Presidente da Assembleia da República e, posteriormente, publicado no Diário da Assembleia da República e a Comissão de Saúde dará conhecimento do presente relatório aos peticionários de acordo com o disposto no artigo 8º da LDP. E é isto, é tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Cumprimento pela dupla função que teve neste de substituir e de apresentar e saúdo por isso. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Luís Graça.
Sr. Presidente, muito obrigado. Senhoras e Srs. Deputados, cumprimentar o Sr. Deputado Luís Gervalos e o deputado relator que não está presente pelo relatório que fez e desde logo dizer que não vou me abster de comentar a parte da política eleitoral do comentário final do relatório. Cumprimentar o PSD pelo relatório que fez. O Hospital de Lagos, o velho Hospital de Lagos, onde em criança, uma nota pessoal, brinquei muito no bloco das análises, espreitando para a janela manuelina, de onde supostamente o rei Dom Sebastião terá falado pela última vez às tropas portuguesas antes de partir para Alcácer Quibir. É uma reivindicação muito antiga, não só do município de Lagos, como dos municípios das Terras do Infante, Vila do Bispo, Algesouro e até dos municípios do Baixo Alentejo, que têm, do ponto de vista da acessibilidade, melhor acessibilidade a Lagos do que a Portimão, que fica mais distante, ou até do que o Hospital do Beja ou do litoral alentejano. E é por isso, ao longo de todos estes anos, como diz no relatório, é um hospital já muito antigo, de instalações da Misericórdia, ao longo de todos estes anos, estes municípios têm vindo a solicitar intervenções Julgo que na década passada, uma Câmara até do PSD, ao identificar a localização de um novo centro de saúde, fê-lo, na minha opinião, bem, disponibilizando um terreno com dimensão suficiente para um dia poder fazer a reinstalação do hospital numa fora da zona do centro histórico, porque ele está absolutamente estrangulado, e dando-lhe condições de acessibilidade, de melhor acessibilidade e de melhor acesso e de melhores condições de resposta a estas populações. Esse projeto não evoluiu até hoje, mas aquilo que é a expectativa do Partido Socialista, e aliás ainda recentemente aprovamos por unanimidade, creio eu, na Assembleia da República, um projeto de resolução nesse sentido, é que este projeto possa evoluir. E possa evoluir, ele não pode ser visto de forma isolada. O Algarve precisa de um novo unidade hospitalar altamente especializada, como é o Hospital Central. Esse trabalho, e com base nessa necessidade, a própria Administração Regional de Saúde do Algarve, a solicitação do Ministério da Saúde, está a desenvolver um estudo de reequacionar a rede hospitalar da região. Isto é, não é reequacionar para termos menos, é reequacionar tendo em vista que vamos ter um novo equipamento de ponta, um equipamento que se pretende que seja de fim de linha, isto é, que não haja necessidade dos doentes do Algarve saírem do Algarve para outra unidade hospitalar, e portanto está a ser feito neste momento pela ARS esse reequacionamento da rede hospitalar. E é aí que entra também o Hospital de Lagos, e é por isso que o Partido Socialista acompanha aquilo que os peticionistas vieram nos solicitar, isto é, que seja criado em Lagos, para corresponder a todos aqueles municípios das Terras do Infante e do Baixo Alentejo, um hospital ligeiro que facilite a acessibilidade dessas pessoas que estão muito longe do Hospital de Lagos ou do Hospital de Faro ou até do Baixo Alentejo do Hospital de Beja. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado, e agradeço também o enquadramento histórico, foi muito oportuno, e dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Obrigado, Sr. Presidente. O Bloco acompanhará o relatório que foi aqui apresentado e que cumprimentamos o Sr. Deputado Luís Valos pela sua apresentação e o Sr. Deputado Cristóvão Norte pela sua elaboração, e acompanhamos também aquilo que, na verdade, é a pretensão dos peticionários. Lembrando que há cerca de um ano atrás, um pouquinho mais do que um ano atrás, creio que foi em junho do ano passado, foram discutidos já na Assembleia da República, nesta mesma Comissão Parlamentar de Saúde, iniciativas que apontavam neste sentido de construção, requalificação daquilo que é a oferta hospitalar no concelho de Lagos. Esses projetos foram debatidos aqui, foram aprovados até, e portanto neste momento falta a sua resolução e falta que sejam concretizados. É também, e termino com isto, de salientar a contradição do discurso do PSD, por exemplo, que na apresentação do relatório falou da degradação dos cuidados de saúde no Algarve, mas depois se absteve nestes projetos que vão ao encontro do que é solicitado pelos peticionários. Absteve-se nos projetos, absteve-se depois no texto final que fundiu os dois projetos que estavam em cima da mesa do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português. E, portanto, há aqui também uma contradição que é de salientar. No entanto, independentemente disso, nós acompanharemos o relatório porque ele exprime e expressa bem aquilo que é a vontade dos peticionários.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado da Câmara. Tem a palavra a senhora deputada Isabel Galriça Neto, do CDS-PPP, e com as minhas desculpas. Isto foi aqui mera do Dom Sebastião.
Muito obrigada, senhor Presidente. A magnanimidade e a flexibilidade do CDS ao longo desta legislatura estão aqui também presentes. Só cumprimentar o senhor deputado Luís Valos e, através dele, o senhor deputado Cristóvão Norte, que elabora este relatório. E é mais um retrato daquilo que nós sabemos que é o país real no que toca ao estado da saúde e ao desgoverno a que assistimos. E eu gostaria aqui de deixar bem claro que o CDS não muda de atitude relativamente à questão da necessidade da planificação e do planeamento correto das instituições hospitalares e do mapa que deve presidir em função das necessidades às respostas que pretendemos para o país, mas efetivamente temos bem a noção, até com conhecimento local, do quão desprotegidas estão aquelas populações por via até daquilo que se passa no Hospital de Portimão e que se passa no Hospital de Faro. Portanto, nós acompanharemos o relatório, lamentamos obviamente o estado da saúde no Algarve. Muito obrigada.
Muito obrigada e agora sim tem a palavra a senhora deputada Carla Cruz do PCP.
Obrigada, Sr. Presidente. Dizer que o grupo parlamentar do PCP acompanha aquilo que está expresso no relatório, que ele é objetivo, e, sobretudo, o PCP acompanha aquelas que são as pretensões dos mais de 4.500 peticionários. E acompanhamo-lo não de agora, de há vários anos, e esse acompanhamento tem-se traduzido na apresentação por diversas vezes de propostas, sendo que a última vez, como aqui já foi dito, foi em julho, em maio de 2018, que foi aqui discutido um projeto de resolução do PCP e outro do Bloco de Esquerda sobre a necessidade da construção de um novo hospital em Lagos. Essas iniciativas foram aprovadas e tiveram depois, foram, peço desculpa, foram posteriormente, foi posteriormente publicada uma resolução da Assembleia da República e, portanto, diríamos que em termos a expressão e de concretização e traduzir essa expressão de apoio em iniciativas, o PCP já as cumpriu. E, portanto, aquilo que se espera é efetivamente que seja construído o hospital para dar melhores condições de acesso e de prestação de cuidados de saúde à população que ali é servida e, como aqui já foi dito, não é apenas de Lagos, também dá a outros concelhos e até a outras populações de outros distritos. Posto isto, dizer que vamos acompanhar, o relatório é factual e é objetivo e terá o voto favorável do PCP.
E muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra para encerrar a discussão ao Sr. Deputado Luís Valdes. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para agradecer aos grupos parlamentares as palavras que dirigiram. Dirigiram também ao deputado Cristóvão Norte. Só fazer aqui uma pequena retificação. De facto, foram vários projetos que foram de resolução que foram a votação. O que do Hospital de Lagos, de dotar o Hospital de Lagos novas instalações e a recomendar ao Governo que desencadeasse os procedimentos necessários para que esse processo se iniciasse ainda em 2018, conforme disse o deputado Moisés Ferreira, foi aprovado pelo PCP, Bloco de Esquerda, PEV e PAN, mas contou com a abstenção do PS, PSD e CDS, é um facto, quero aqui recordar que também foi no mesmo dia a votação uma outra, um projeto de resolução, que pela melhoria dos cuidados de saúde do Hospital hospitalares públicos no Algarve e esse contou com os votos a favor do PCP, do Bloco de Esquerda, do PEV, do PSD, do CDS e do PAN, isso com a abstenção do Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Cumprimento também pela apresentação e pelo relatório e transmito ao Sr. Deputado Cristóvão Norte também estas saudações dos senhores deputados e de mim próprio e passávamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto 12, discussão e votação do relatório de atividades da Comissão de Saúde relativa à 4ª sessão legislativa. Aprovaremos com aquela adenda do início que conversámos nas informações, que atualizaremos com as duas últimas reuniões, a reunião de hoje e a reunião do próximo dia 31 às 3 da tarde, que teremos e serão atualizadas as duas. Se não houver nada a opor, dava como aprovado este relatório de atividades. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passamos à votação, à discussão e votação do relatório de atividades do Grupo de Trabalho da Avaliação das PPPs, Parcerias Público-Privadas da Saúde, em que é da deputada, a senhora deputada coordenadora Ana Rita Bessa. Não sei se a senhora deputada Isabel Galrizanete quer substituir. Por favor, tem a palavra.
Muito obrigada, senhor Presidente. A senhora deputada Ana Rita Bessa não pode estar e eu serei breve, apenas dizendo que este relatório é factual, corresponde à descrição das atividades do Grupo de Trabalho que foi criado a partir de uma iniciativa do PCP e, portanto, aquilo que correspondeu ao trabalho desenvolvido está contido neste relatório que achamos que condiz exatamente com aquilo que se passou e que resume as principais preocupações e respostas que foram obtidas. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Senhor deputado João Gouveia quer falar sobre este tema também. Tem a palavra.
Muito obrigado, senhor Presidente, caras e caros colegas deputados. Três breves considerações e a indicação de voto do Grupo Parlamentar. Nós estamos a apreciar apenas e só o relatório de atividade do Grupo de Trabalho criado com o objetivo de proceder à avaliação política das parcerias público-privadas na saúde. Quanto a este relatório com os anexos que integra, a nosso ver, o mesmo revela-se conciso, factual e rigoroso. Assim sendo, cumpre-nos cumprimentar a senhora deputada coordenadora do Grupo de Trabalho, responsável da sua elaboração, e, naturalmente, indicar que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista votará a favor da sua aprovação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho mais inscrições. Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, apenas para cumprimentar o CDS e a Sra. Deputada Isabel Galrissanete e, por sua interposta pessoa, a deputada Ana Rita Bessa, não apenas pelo relatório que é, de facto, factual, mas também pelo... pela capacidade que teve de, com perseverança, garantir a contínua realização das múltiplas audiências e audições necessárias para o cumprimento do objeto e que, de facto, permitiu concluir aquilo que todos os relatórios nacionais e internacionais dizem, é que, de facto, no contexto das parcerias em apreço, os resultados, quer do ponto de vista clínico, quer do ponto de vista financeiro, foram vantajosos, quer para os doentes, quer para o Estado. E teria sido interessante compreender melhor, da parte dos proponentes desse mesmo grupo de trabalho, qual era o objetivo final, porque claramente não era ouvir as pessoas que vieram cá falar, porque se tivessem ouvido teriam mudado de posição e, na realidade, ninguém mudou. Mas o importante aqui, de facto, é falar do relatório e, nesse aspecto, dizer que naturalmente aprovaremos, até pela factualidade do mesmo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e também queria-me associar aos cumprimentos ao CDS e, em particular, à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, que foi a deputada do CDS que coordenou este grupo de trabalho. E dizer que já tivemos a oportunidade de escrevê-lo sobre esta proposta de relatório, porque foi-nos enviada uma versão anterior, uma versão preliminar, que de todo em todo é muito semelhante à que agora estamos a discutir e que iremos votar, e que ela traduz primeiro aquilo que foi acordado na reunião do grupo de trabalho em que se discutiu isso, os moldes em que o relatório ia ser efetuado, e portanto este relatório cumpre integralmente os objetivos que foram estipulados. É um relatório claramente factual e, portanto, nós votaremos favoravelmente o mesmo. Dizer ainda que aquilo que o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite fez foi um processo de seleção da informação. O Sr. Deputado esteve nas audições como eu estive e ouviu, como eu ouvi, defensores das PPPs e ouviu outros a mostrar os aspectos nefastos das PPPs. Mas quanto aos relatórios, o Sr. Deputado também lhe relembrava um último que foi publicado e que mostra que as vantagens económicas e financeiras vão no sentido que o Sr. Deputado diz, o PCP tem muitas dúvidas sobre isso, mas sobretudo mostra, Sr. Deputado não o disse, que as PPPs têm, em termos de listas de espera, os mesmos problemas ou mais, em algumas especialidades, que outros hospitais. E, portanto, senhor deputado, pois nós já sabíamos que a resposta era essa. Já sabíamos que a resposta do PSD e do CDS era contratualizem mais. Pois é, deem mais dinheiro aos grupos privados. É que os outros hospitais EPS e SPAs, os EPS e os SAs contratualizam com o Serviço Nacional de Saúde, com a CSS, um determinado tipo de pacote, mas vão muito além desse e não perdem dinheiro subsolente nem exigem pagamentos adicionais como fazem as PPP.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Sr. Presidente, obrigado. Eu tive que me ausentar momentaneamente para ir a uma comissão ali ao lado. Como é que ao lado foi mesmo momentaneamente, portanto perdi o resto da discussão. Só dizer que no que toca ao relatório de atividades ao grupo de trabalho, ele parece-nos factual, portanto nós acompanharemos o mesmo. O resto da discussão sobre as PPPs, enfim, eu creio que as posições dos vários partidos são mais do que conhecidas e creio que, aliás, essa discussão não vai ficar por aqui, portanto, no futuro teremos a oportunidade de continuar essa discussão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava por concluída aqui esta discussão e passava à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto 14, que foi acrescentado logo de início, e teremos um ponto 15, que é a proposta de fusão dos textos do PSD e do PSD e do Partido Socialista, ou seja, do Partido Socialista e do Partido Social Democrata, relativo ao ponto 5. Portanto, dava a palavra à senhora deputada Carla Cruz para apresentar a proposta de fusão. A proposta de fusão que nos apresentou. Tem a palavra, senhora deputada.
Muito obrigada.
São três propostas. Eu penso que podemos falar das três propostas. Sim. Já. Sem individualizar, penso, não sei.
Senhor Presidente, como eu disse na fase inicial, o PCP apresentou propostas de texto final relativo a projetos de resolução que incidiam sobre a reanimação cardíaca, que tinham incidência sobre os projetos que haviam sido aprovados no dia 5/7 na Generalidade. Estamos a falar de projetos de resolução do Bloco de Esquerda, do PCP, do CDS-PP e do PEV. E, portanto, o que é que nós aqui apresentamos no texto final? É uma proposta de fusão mesmo, dentro das diferentes propostas, sendo que algumas delas eram efetivamente muito, muito semelhantes. Optou-se por aquela que era mais global e portanto não deixamos para trás nenhuma das propostas de nenhum grupo parlamentar, e no caso em que havia algumas divergências, o que fizemos foi criar pontos específicos. Eu dou até o exemplo do ponto 4, em que que vem na sequência do número 3, e depois o número 4 nós dizemos o modelo de formação em suporte básico de vida descrito no número anterior deve compreender alíneas, que é para dar resposta àquilo que foram as propostas do CDS-PP designadamente. Pronto, foi essa a proposta que fizemos. No caso do Hospital do Lourvão, em que estão presentes propostas do PCP, do Bloco de Esquerda e do PEV, em que todos eles apenas incidiam sobre uma recomendação que era a criação de unidades de cuidados continuados, quer nos cuidados continuados, quer de reabilitação, aquilo que o PCP propõe é exatamente isso. É uma conjugação das três formulações, respeitando todas as propostas que foram apresentadas. No que respeita aos projetos de resolução sobre o sistema de perfusão contínua de insulina, ou vulgarmente conhecida por bomba de insulina, porque é assim que as pessoas o conhecem, que são propostas quer do Bloco Bloco de Esquerda, quer do PCP, nós também tentamos respeitar aquelas que foram as propostas aprovadas. O Bloco de Esquerda tinha apenas uma recomendação, o PCP tinha uma recomendação, duas recomendações. Na primeira, nós propusemos uma fusão das propostas do Bloco de Esquerda e do PCP, e a segunda é, obviamente, uma decorrência da nossa proposta, porque fomos os únicos que apresentamos o número 2. Entretanto, o Bloco de Esquerda fez-nos chegar uma proposta de alteração, que eu depois pedia, se calhar, ao seu deputado para o apresentar, mas dizer que o grupo parlamentar do PCP não se opõe à proposta de alteração que o Bloco de Esquerda já nos enviou, já nos remeteu por escrito. Disse, Sr. Presidente, obrigado. Estamos obviamente disponíveis para qualquer questão que nos queiram colocar. Permitam-me só que vá à Comissão de Trabalho para dar indicação, porque há um assunto lá pendente que sou eu que acompanho, e se me permitissem sair só por
Senhora
dois
deputada,
minutos.
Depois da intervenção do Sr. Deputado Luís Graça, em que nos falou da janela manuelina, onde o Dom Rei e Dom Sebastião, antes da Batalha de Alcácer Quibir, falou às tropas, tem toda a permissão.
Obrigada, Sr. Presidente.
Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda, para apresentar a sua alteração e todas estas situações, as suas propostas.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu, antes de mais, gostava de agradecer à deputada Carla Cruz o esforço e o trabalho para esta proposta de textos de substituição. Nós, sobre os textos sobre reanimação cardíaca e sobre o Hospital do Lourvão, não temos nada a opor. Parece-nos bem a redação que é proposta. Sobre a terceira proposta, que é sobre as bombas de insulina, a nossa proposta de alteração ao texto que foi proposto é no ponto 1. Portanto, em vez de ser que se avalie o alargamento da comparticipação, passa a ser que se alargue a comparticipação. Isto porque, efetivamente, o projeto de resolução do PCP que foi aprovado recomendava a avaliação do alargamento da comparticipação, mas o projeto do Bloco de Esquerda, que também foi aprovado, recomendava o alargamento da comparticipação. E o alargamento é mais incisivo, é imperativo, e, portanto, não é apenas uma avaliação. E, portanto, na fusão das duas recomendações, era essa a proposta que nós fazíamos, que é, em vez de avaliar o alargamento, seja recomendar o alargamento, ou seja, recomendar que se alargue e deixar cair a parte da avaliação. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Galriça Neto, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria, sobretudo, agradecer à Sra. Deputada Carla Cruz e ao Grupo Parlamentar do PCP ter-se disponibilizado para fazer esta tarefa. Entendemos que está vertida aquilo que são as propostas do CDS, a discussão já foi feita e, portanto, não nos oporemos a este texto final. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, onde o Sr. Deputado António Salles. Relativamente a estes três processos estes três projetos, estas redações finais que o PCP apresentou a proposta logo de início e que dizem respeito a propostas do Bloco de Esquerda, do PEV, do CDS-PP, não só.
São estas que estamos a tratar.
Estas que estamos a tratar.
Relativamente.
Sim, mas
muito obrigado, Sr.
Presidente. Eu repito os temas. Vou repetir os temas. É o projeto de resolução 1904, a primeira proposta de redação do Bloco de Esquerda, recomenda a adoção de medidas legislativas de sensibilização relacionadas com a reanimação cardíaca, que é para fazer um texto comum com a proposta 1951 do PCP, plano de capacitação e ressuscitação cardiopulmonar. E o projeto de resolução do CDS-PP, 1955, recomenda ao Governo que introduza no ensino secundário uma formação de frequência obrigatória em suporte básico de vida, disponibilização e automática externa. Projeto de resolução 263 do PEV, promoção de procedimentos de suporte básico de vida. E temos um texto final. Depois temos um texto final também, do projeto de resolução 1889 do PCP, criação de uma unidade de cuidados continuados integrados de reabilitação nas instalações do antigo Hospital Psiquiátrico de Lourvão. Com o projeto de resolução 1903 do Bloco de Esquerda, integração do Hospital Psiquiátrico do Lourvão na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, aumentando assim o número de camas públicas nesta rede. E o projeto do PEV, de resolução 1956, pela implementação de uma unidade de cuidados continuados integrados e de reabilitação nas instalações do antigo Hospital Psiquiátrico do Lourvão. E temos também um projeto de resolução, uma redação final conjunta do projeto de resolução 290 do Bloco, alargamento da disponibilização de gratuita da terapêutica com sistema de perfusão contínua da insulina a indivíduos maiores de 18 anos. Com o projeto 2211 do PCP, recomenda ao Governo que alargue com participação do sistema de perfusão contínua de insulina SPCI para controle de diabetes mellitus para maiores de 18 anos. E há uma proposta ainda, esta proposta do Partido Comunista, de fusão neste caso, relativa à insulina, que é no ponto 1, em vez de dizer avalie o alargamento da, alargue a com participação, alargue a. É a única alteração que temos e é sobre estes três projetos que estávamos a discutir. Tem a palavra o Sr. Deputado António Saldes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, relativamente aos projetos de resolução relativos a estas duas últimas matérias, o Partido Socialista irá acompanhar e não nos vamos pronunciar sobre eles nesta fase. De qualquer das formas, tal como foi afirmado, havia uma metodologia necessária para os projetos de resolução 22, 27 e 20, do Grupo Parlamentar do PS e 22, 52, que recomendavam ao Governo o ensino de suporte básico e vida nas escolas, e o Partido Socialista com o Partido Social Democrata configuraram um texto de fusão relativamente a estes dois projetos. Sendo que este texto de fusão introduz basicamente os textos de fusão dos anteriores partidos, do Partido Comunista Português, do Partido do Bloco de Esquerda e do CDS, que já apresentaram o seu texto de fusão, e nesta parte resolutiva o Partido Social Democrata e o Partido Socialista recomendam por isso ao Governo introduzir o ensino de suporte básico de vida e desfibrilhação automática no segundo e terceiro ciclo do ensino básico e secundário, garantir a formação de professores e auxiliares de educação em suporte básico de vida e desfibrilhação automática externa, providenciar medidas e condições no sentido que a formação prevista nos números anteriores seja ministrada por profissionais com certificação credenciada em suporte básico e desfibrilhação automática e que, por último, se promova e implemente campanhas de sensibilização, informação e divulgação em locais públicos. Por conseguinte, um texto de fusão do Partido Socialista e do Partido Social Democrata. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava por terminado aqui já agora. E passávamos terminada. Não sei se a Sra. Deputada Carla Cruz, sobre a proposta do Bloco.
Sr. Presidente, relativamente à proposta que foi apresentada pelo Bloco de Esquerda sobre a insulina, nós acompanhamos e, portanto, não podemos fixar o alargamento com participação do sistema. Muito bem. Sobre este processo que o PS está a colocar, eu só queria que ficasse muito claro. Estamos a falar de uma nova matéria que não está naquelas iniciativas que o PCP apresentou, porque elas... Nada a opor a este texto de fusão, mas são duas iniciativas que vão ser votadas na sexta-feira. E, portanto, nada a opor, e na sexta-feira esta iniciativa, que agora este texto de substituição será votado na generalidade, na especialidade e na votação final global. Enquanto que aquelas propostas que resultaram dos projetos aprovados a 5 é só a votação final global.
Faz favor, Sr. Deputado Ricardo Matos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E, portanto, corroborando o que disse a Sra. Deputada Carla Cruz, e nessa sequência, todos os diplomas ficarão ao mesmo nível na sexta-feira. Logo, uma vez que há uma reunião no dia 31 da Comissão, ainda poderá, nas matérias conexas, haver um esforço de consensualização do texto. para um texto comum. E, portanto, deixamos esta nota para a
Comissão. Tenho uma informação que não será assim. Já não há em redação final.
Porque já em redação final, já textos comuns. Passou a ser uma fase de especialidade. Foi uma alteração que a Conferência de Líderes introduziu no processo legislativo. Só se fixa a redação final, mas não há textos de fusão entre projetos diferentes.
Sr. Presidente, obrigada, tem toda a razão. O grupo parlamentar do PCP nada teria a opor àquilo que o PSD está a colocar. Aliás, estas resoluções que foram feitas em conferência de líderes sobre os novos processos de especialidade foi precisamente para evitar-se a duplicação ou triplicação das resoluções. Sucede que com estas normas e como na sexta-feira vamos fazer votações finais globais e não haverá já é fixação de textos, não haverá possibilidade de fazer esse texto comum e, portanto, nesta matéria em concreto vão ser publicadas duas resoluções, serão publicadas por causa desta contingência de não termos mais nenhum plenário em que se possa depois fazer esse texto final. É só essa clarificação que é procedimental, só.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou colocar à votação o texto final de criação de unidade de cuidados continuados e de reabilitação no Hospital Psiquiátrico do Lourvão e a sua integração na Rede Nacional de Cuidados Integrados, que no fundo diz respeito ao projeto de resolução 1889 do PCP, projeto de resolução 1903 do PE e ao projeto de resolução 1956 do PEV. Esta votação ficará pendente, condicionada à aprovação do próprio PEV. Quem vota contra, quem se abstém? Sim. Quem vota contra, quem se abstém? Portanto, temos a abstenção do CDS, do Sr. Deputado António Salles e Maria Antónia Almeida Santos. É o grupo parlamentar. Então temos a abstenção do CDS e do PS e o voto a favor. O voto a favor do Partido Social Democrata, do Bloco de Esquerda e do PCP e do deputado. Eu vou repetir, podemos repetir para ter. Vamos votar o texto final da criação de uma unidade de cuidados continuados e de reabilitação no Hospital Psiquiátrico do Lourvão e a sua integração na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, que é o projeto de resolução 1889, 1903 e 1956, respectivamente PCP, Bloco e PEV. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, aprovado com os votos, com as abstenções do CDS, PS e PSD, e os votos favoráveis do Bloco de Esquerda, do PCP e do Sr. Deputado João. Passamos à votação do texto final com a alteração proposta pelo Bloco de Esquerda, do alargamento da comparticipação do sistema de perfusão contínua de insulina para controle da diabetes mellitus para os maiores de 18 anos. Quem vota contra? Portanto, é dos diabetes que estamos a tratar agora. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E vamos votar a redação final, o texto final, relativo à recomenda à adoção de medidas legislativas de sensibilização, legislativas e de sensibilização relacionadas com a reanimação cardíaca, sob o plano de capacitação e reabilitação cardiopulmonar. São projetos, é o projeto 1904 de resolução 1904 do Bloco, projeto 1951 do PCP, projeto 1955 do CDS e projeto 263 do PEV. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade com o condicionante da questão da informação do PEV. Tem a palavra a senhora deputada Carla Cruz.
E para que o processo fique todo de facto muito, muito liso, sem qualquer pendência, à exceção dessa do PEV de aprovar ou não, mas nesta última votação nós não tínhamos proposto título E tem que haver um título. Havia uma dificuldade. Vamos avançar com um e já agora também pedíamos aos grupos parlamentares que se pudessem pronunciar sobre ele. Recomenda ao Governo a adoção de medidas de capacitação da população escolar e geral em ressuscitação cardiopulmonar.
Os deputados, senhor deputado Isabel Galvão Neto, espero que não seja um problema por aí além, mas faz favor, tem a palavra.
Não é, é um problema científico, só quero dar nota, porque de facto aquilo que está consensualmente aprovado em termos da comunidade científica é falar de reanimação, já que ressuscitação okay, nós relegamos para outras matérias. Okay. E de facto, objetivamente, a ressuscitação pode, junto da população, criar algumas auras menos claras, porque se de facto é de reanimar e não ressuscitamos ninguém. Isso é outra, é apenas essa questão.
Não, Sr. Presidente,
depois desta chega técnica muito bem.
Depois desta clarificação e a Assembleia da República deve legislar com correção, portanto é a reanimação cardio...
Muito bem. Se pudesse ler novamente.
Então seria, recomendo ao Governo a adoção de medidas de capacitação da população escolar.
Senhores, já agora pedia só, é que assim não conseguimos registar. Se pudesse recomeçar.
E posso ter reanimação cardiopulmonar? Posso então? Recomendo ao Governo a adoção de medidas de capacitação da população escolar e geral em reanimação cardiopulmonar.
Muito obrigada. Penso que está aprovado também este o título. Passamos então ao último ponto da nossa ordem de trabalhos, que é a fusão também de textos e o texto final da proposta do Partido Social Democrata e do Partido Socialista sobre os projetos de resolução 2227 do Partido Socialista, promoção de formação na área de suporte, vida e reanimação, e o 2252 do PSD, recomenda ao Governo o ensino de suporte básico de vida nas escolas. A proposta de texto final.
Onde é que está? Pois, mas.
Se me emprestar.
É que tem que dar entrada.
Já me meto a entrar, estou a falar há muito tempo.
Já agora que eu leio. A proposta de texto final dos dois projetos de resolução 2227 do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, promoção da formação na área de suporte de vida e reanimação, e o projeto de resolução 2252 do Grupo Parlamentar do PSD, recomenda ao Governo o ensino de suporte básico de vida nas escolas. Portanto, eu vou ler, a Assembleia da República resolve, nos termos da linha D do artigo 156 da Constituição da República Portuguesa, recomendar ao Governo que têm todos este texto. Então eu abstenho de ler, dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, está aqui, não sei se alguém quer pedir a palavra, já fizemos parte da discussão, não há inscrições, passa à votação, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade este ponto também da ordem de trabalhos. Senhoras e senhores deputados, dou por concluída aqui a primeira reunião, lembrando que...
Proposta de alteração para a tarde.
Da?
1221.
Senhores deputados, era só informava que já entrou uma proposta de alteração ao projeto de lei 1221 do PCP. Esta proposta é do PCP, que iremos desde já distribuir. 2:30, se não estou em erro. Dispensa de cobrança de taxas moderadoras. 2:30.